todos e a todos. Peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a aferição de quórum para darmos início a essa sessão ordinária.
Aferindo quórum, vereadora Capitã Elisete, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador policial federal Suender, vereador Domingos de Paula, vereador Elias Dunana, vereador João da Luz, vereador Fred Cacheta, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa. Quórum suficiente, presidente.
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Elias Dunana que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que os odeiam, do Senhor. Como a fumaça se dispersa, se dissipa, assim também os dissipais como a cera que se derrete ao contato com o fogo. Assim perecem os inimigos ante a face do Senhor, mas os justos se alegram na presença do Senhor e jubilam satisfeitos, exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é o Senhor, exultai diante dele, dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Salmo 6.
Declara aberto o pequeno expediente. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e assim também as correspondentes matérias objetos da presente sessão.
São 9 horas e 35 minutos, sessão ordinária da Câmara
Municipal. Leitura da síntese da ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de maio de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da senhora, do senhor vice-presidente vereador José Fernandes, secretariado por Jean Carlos Ananias Júnior e Ramiro do Autismo. A hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o voto, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. O projeto de lei ordinária 147/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o Dia Municipal do Patriota no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 148/2025, de autoria do policial, do vereador policial federal Suender, dispõe sobre as diretrizes para fornecimento de alimentação escolar adequada, segura e inclusiva para alunos com necessidades alimentares específicas e dá outras providências. 3. Projeto de lei ordinária 149/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilância de empresas de segurança privada no município de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, Luzimar Silva, capitã Elisete Capo Cacheiro. No grande expediente, usaram a palavra Reamito do Autismo, Domingos de Paula, Ananias Júnior, João da Luz, então do sindicato José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 104/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Daniel Wellington Moraes Dutra e dá outras providências. Aprovado 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 101/2025, de autoria do vereador João da Luz, que altera a nomenclatura de portadores de deficiência para pessoas com deficiência na lei 440/2020 de Anápolis, aprovado unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 117/2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, que institui o Dia Municipal da Orquestra de Violinos de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. usar a palavra pela ordem. Luz e mais 5, policial federal Suendo, João da Luz, o Ederson Lopes, Cabo Freto, Cacheta, Jackson Charles. Nas comunicações, usar a palavra Luz e mais 5, policial federal Suendo, Domingos Paulo, Frederico Godoy, Elias Dunano, Ederson Lopes. Sem mais nada a se tratar, o seu presidente em exercício, vereador José Fernando, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 2 de junho em horário regimental. Correspondências, projetos são os seguintes. Não há correspondências, projetos, leitura dos seguintes projetos. Projeto de decreto legislativo 217/2024, da mesa diretora, que dispõe sobre a criação da medalha José Vitor Cacheta Ramos aos produtores e produtoras rurais que têm prestado relevantes serviços em prol da classe ruralista em Anápolis, Goiás e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 150/2025, vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolitano ao senhor Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha. Projeto de decreto legislativo 151/2025, do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolitano ao senhor Gustavo Gaia Machado Araújo. Projeto de lei ordinária 153/2025, vereador Ramiro do Autismo, altera e acrescenta dispositivo na lei municipal 3.778/2015, de 30 de junho de 2015, campanha educativa cidadania urgente. Projeto de lei ordinária 154/2025, do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe sobre a adequação da comunicação visual para a inclusão do novo símbolo internacional de acessibilidade no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 155/2025, do vereador Leitão do Sindicato, que institui o Dia do Metalúrgico Anapolino. Projeto de lei ordinária 156/2025, do vereador Ramiro Autismo, que dispõe sobre a prioridade no atendimento a denúncias de infração à poluição sonora que possa envolver famílias com dependentes diagnosticadas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Projeto de lei ordinária 157/2025, do vereador professor Marcos Carvalho, que declara patrimônio histórico-cultural de natureza imaterial do município de Anápolis, a Escola de Teatro de Anápolis, EPA, Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música Maestro Antônio Branco e a Escola de Dança de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do Prefeito Municipal, que altera e revoga dispositivos da Lei 2822, de 28 de dezembro de 2001, da Lei Complementar número 211, de 22 de dezembro de 2009, da Lei 4.039, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar número 501, de 20 de julho de 2022 e da outras providências. Projeto de lei ordinária 160/2025, da vereadora Andréa Rezende, institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do incentivo ao aleitamento materno a ser comemorado anualmente no dia 7 de agosto ou na semana desse dia. São esses projetos encaminhados às comissões de meta. A ata está à disposição dos pares, ainda em tempo a correspondências do gabinete do gabinete do vereador Ananias Júnior, comunicando e justificando a ausência, às vezes possível compromisso familiar. Também aqui do gabinete do vereador Luzimar Silva, justificando a ausência do vereador Luzimar Silva, do Partido Progressista, na sessão do dia 2, sem razão de estar cumprindo a agenda externa. São essas correspondências, os projetos são encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Aproveito a abertura da sessão para parabenizar. Tivemos um final de semana de muitas comemorações. Sexta-feira, aniversário do vereador Rimi Júlio. Com muita alegria que te parabenizo. Te desejo tudo sucesso, saúde. Também do nosso servidor Marcos Vieira. E hoje é aniversário da vereadora Celiane, da SOS. Então, um final de semana muito festivo, a qual a casa tem muita alegria em comemorar. Também quero comunicar a todos que a mesa diretora tem tido uma série de ações de valorização dos servidores. Tivemos um curso aqui sobre segurança do trabalho, evacuação, segurança, feito pela parceria com os bombeiros. Na semana passada, quero agradecer e parabenizar o vereador Ederson Lopes, que trouxe para essa casa os exames na questão da conscientização do dia sem tabaco. Fizemos mais de 100 atendimentos aqui na Câmara Municipal dos nossos servidores. Inclusive, um foi encontrado um problema grave de pulmão e já está encaminhado para tratamento. E quero convidar a todos os senhores para participar de uma grande ação de imunização que será realizada aqui na Câmara Municipal em parceria com o Executivo, a Secretaria Municipal de Saúde. Nós faremos a imunização dos nossos servidores contra a influenza B, realizará na quarta-feira, durante todo o dia na Câmara Municipal. Muitos vereadores ainda não foram imunizados. Convido a todos a fazerem a imunização aqui nesse dia. E essa é uma forma da gente dar exemplo para toda a sociedade, para a gente ter mais adesão a essa campanha de imunização. Nós estamos vivendo um surto de doenças respiratórias que sobrecarregam o Sistema Único de Saúde e cabe a nós fazer a nossa parte e nos imunizar. Muito obrigada. Já fazendo essas comunicações, já abro o pequeno expediente. É com o primeiro orador e cis, vereador policial federal Swinder.
São 9 horas e 43 minutos, 9h43, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 2 de junho. Sejam todos bem-vindos. Acompanhe os trabalhos, então, direto do plenário Teutônio Vilela, tanto pela Rádio Manchester quanto pela TV Câmara. O vereador policial federal Swinder é do PL, primeiro orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo a partir de agora. São 9 horas e 44 minutos.
Bom dia a todos que estão em plenário. Bom dia a todos que assistem, ouvem essa sessão plenária. Gostaria de aqui falar, né, dos projetos que visa a entrega de títulos de cidadania. Não sou muito de entregar títulos de cidadania, né, mas é importante esses dois que a gente vai entregar aqui. E que vai para a votação, pedir o apoio dos pares. Até hoje, nos 4 anos de mandato, entreguei só 2 títulos de cidadania, mas eu acredito que para Anápolis são 2 figuras muito importantes, né, que é o nosso deputado federal Gustavo Gaia Machado de Araújo, né, que é um deputado federal que tem a voz firme a favor da liberdade, a favor da família, da moral. É um deputado que está sempre no combate, né, com o que é certo. Isso é importante. Então, mais do que nunca, o título de cidadania em Anápolis para o deputado federal Gustavo Gaia se torna algo valioso. Outro título de cidadania também que entra é o título de cidadania para o ex-deputado estadual Frederico Gustavo Rodrigues da Cunha, Fred Rodrigues, que é também uma voz firme na defesa de todos os princípios éticos, morais, aqui no estado de Goiás. Fred Rodrigues, participação importante como deputado estadual em Anápolis, dentro do cenário goiano. E Anápolis tem uma linha bolsonarista enorme, de direita. Então, Anápolis hoje é considerado o maior município de direita do estado de Goiás, que está aí, né, do Brasil. E mais que nunca, essas duas vozes de direita aqui para o município de Anápolis se tornam importantes, né, para esse título de cidadania. Peço, então, apoio e voto a todos os pares aí para o título de cidadania do Fred Rodrigues e também do Gustavo Gaia. Uma outra solicitação aqui é um requerimento que a gente está pedindo aqui para aquisição de máquinas de hemodiálise, instalação em qualquer unidade de portas abertas. É importante essas máquinas, né, que fazem o tratamento de hemodiálise estarem disponíveis nas portas abertas e nas unidades portas abertas para atender forma emergencial. A gente vê uma dificuldade muito grande desses pacientes quando precisam, né, de tratamento emergencial. E aí, tendo nessas portas abertas, naquele primeiro atendimento, pode salvar uma vida. Então, nós estamos fazendo requerimento aqui, né, como presidente da Comissão de Saúde, olhar clínica aí nessas pessoas da hemodiálise que precisam muito. A gente já tem uma tratativa junto com o governo municipal para a implementação do banco, né, de sangue, e para que agora possa implementar, né, uma máquina de hemodiálise dentro das unidades de portas abertas. Por último, eu quero fazer um convite a todos os anapolinos, pessoal da região, para estar participando da festa em louvor a Santo Antônio, que acontecerá no pátio, ali no estacionamento da Igreja da Paróquia São Francisco. É uma festa tradicional que abraça as famílias anapolinas para uma grandiosa festa. Festa feita por voluntários, por pessoas que estão dedicando o seu tempo ali para uma obra importante, que é a obra de Deus, né, está vinculada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peço aí a todos, né, Anapolino, que gostam de festa de família, festa com participação de pessoas éticas. Isto é cultura, é promover a cultura do bem. E a festa de Santo Antônio aí, que estará sendo feita na Paróquia São Francisco, tem essa cultura. Também quero enaltecer a festa do Arraiado Seminário, né, Padre Amevair, né, uma festa aí que hoje encontra-se no calendário cultural de Anápolis, através de uma lei de minha autoria. Ela foi feita aí na sexta-feira e no sábado, importante festa, onde abrangeu aí várias pessoas esteve naquela festa, né, como diz também, festa de família. Essa é a cultura que Anápolis precisa, essa é a cultura que Anápolis dispõe. Né, e agradecer também a participação até da Prefeitura, do Poder Executivo, em valorizar essas festas, apoiando elas de todas as formas. Então, a festa hoje, de 3 a 15 agora de junho, na Paróquia São Francisco, em louvor a Santo Antônio. É uma festa para você, família, anapolina e região. Vai lá, tem tudo, né? Comidas típicas, músicas, enfim, uma união, uma integração das famílias anapolina e região. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Suender. Já convido o próximo vereador inscrito, professor Marcos Carvalho.
São 9 horas e 49 minutos, vereador professor Marcos, é do PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, trago hoje 4 assuntos a essa tribuna. O primeiro é que a Secretaria Municipal de Educação convocou as cuidadoras contratadas para um curso de formação em julho, já que elas não possuem direito a férias por ter sido contratadas ainda esse ano. Então, apresentei um ofício à secretária que reduza o curso presencial de 15 para apenas 5 dias e que o restante do curso seja online na modalidade assíncrona, onde as funcionárias poderão, a qualquer momento, acessar o curso e não precisarão entrar online. Isso facilita a formação, afinal, todas elas, em sua maioria, já participam de cursos de formação na área da inclusão, têm filhos pequenos, as escolas em férias, então nós precisamos também ter compreensão sobre a dinâmica da vida das pessoas. O segundo assunto é que nós aguardamos ansiosamente a convocação de mais 50 professores do cadastro de reservas. Essa convocação é importante para completar agora os professores que começarão a atuar em agosto, para que não tenhamos falta de professores em nenhuma sala, em nenhuma turma da rede municipal de ensino. Então, cobro aqui novamente a convocação de 50 professores do cadastro de reservas. A terceira informação é que o deputado federal Rubens Ottoni, atendendo um pedido nosso, enviou 300 mil em emenda para a UEG, para a unidade Jundiaí. Esses 300 mil, capitã, servirão para a gente comprar uma van para fazer as aulas de campo com os alunos da geografia, da economia, da história, que agora terão um veículo próprio daquela unidade para fazer as visitas de campo, para que as aulas fiquem muito mais enriquecidas, potentes, criativas. Então, mais uma vez, o deputado federal Rubens Ottoni atendendo o nosso pedido e valorizando a Universidade Estadual de Goiás, essa universidade a qual eu sou docente e que tenho muito orgulho de fazer parte. E a terceira agenda de hoje é que apresentei um projeto lido hoje aqui, onde as 4 escolas de dança, música, teatro e artes do nosso município se tornam patrimônio cultural de natureza imaterial. O que quer dizer isso? Que nós não estamos tombando o prédio. Afinal, o prédio da escola de teatro, por exemplo, é alugado, vereador Jackson. Nós estamos tombando a natureza de existir uma escola em Anápolis que fornece dança, música, teatro e artes plásticas e visuais. Para que essas escolas, em nenhum governo, possam ser fechadas. Para que essas escolas se tornem uma política de Estado. É importante lembrar que, somando juntas, são quase 2 mil alunos. Só a escola de dança tem quase 800 alunas fazendo balé. Então, essas 4 escolas, se tornando um patrimônio da nossa cidade, em nenhum governo poderão ser fechadas. Elas cumprem um papel fundamental, ofertando cultura, lazer, formação artística, iniciação artística, para que a gente possa, cada vez mais, transformar a cidade acreditando que a cultura é um instrumento de transformação social muito potente para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Então, revisando as pautas de hoje, flexibilizar o curso das cuidadoras, são quase 500 cuidadoras, convocar mais 50 professoras para o cadastro de reservas para não faltar professor em agosto no retorno, mais uma emenda do deputado federal Rubens Ottoni para o EG, e deixo aqui esse recado importante, e ainda peço o apoio dos pares para que as quatro escolas se tornem patrimônio, para que esse projeto tramite com tranquilidade pelas comissões, para que a gente consiga cada vez mais valorizar a cultura e a produção do conhecimento no município de Anápolis. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, o cabo Fred Caixeta.
Vereador cabo Fred Caixeta, do PRTB, próximo orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. São 9h54. 9h54. Transmissão ao vivo da sessão na manhã desta segunda-feira, dia 2 de junho. Vou acompanhar o vereador.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia a toda a mesa, na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os pares, na pessoa da minha irmã de arma, capitã Elisete. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa daquela liderança ali da Jaiara, meu amigo Mantuí. A você que nos ouve através da Rádio Manchester ou através do canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, eu gostaria de chamar a atenção, principalmente, para meus amigos, meus familiares, a todas as pessoas que durante o segundo turno eu visitei, coloquei a minha equipe à disposição para pedir voto para o atual gestor. Peço encarecidamente desculpas, porque infelizmente não deu certo, não está dando certo. Uma gestão do qual mais se preocupa em falar de vidas alheias, em falar de igrejas, em falar de lideranças políticas, empresas, empresários, do que propriamente da cidade de Anápolis. Rua Anhanguera, ali próximo ao conjunto Vila Verde, uma solução que poderia ter sido feita com 15 dias, do qual o secretário pediu 15 dias para a solução, mas aqui mais de um mês, nem sinal de reforma. E uma via de grande fluxo, que inclusive vai até a Secretaria de Obras, bem próximo, não tem nem 200 metros da Secretaria de Obras. Mas infelizmente, vereador Domingos Paula, nada foi feito. Vila Verde ali, para se conseguir a troca de uma lâmpada, infelizmente vai mais de 15 dias, mesmo tendo requerimento, mesmo tendo entrada no zap da prefeitura, mesmo usando a tribuna. Eu imagino o cidadão, isso porque foi um pedido meu, eu imagino o cidadão que não tem acesso aos secretários, aos agentes que fazem essa troca de lâmpada, o que serão deles? Pessoal do industrial, Recanto do Sol, porque nós sabemos que lâmpada aí só foi ter um adesão aí de 53 milhões para gastar em um ano, mas as lâmpadas continuam queimadas. A dificuldade do cidadão poder caminhar à noite em várias ruas dessa cidade é enorme. E para a solução desses problemas, que já se acarretaram aí durante esses 5 meses, que só tem aumentado, a solução foi viajar. Para onde ninguém sabe, vereador Rimei. Não se teve nenhum documento falando que o prefeito municipal iria viajar. Não tinha nem 5 meses completos. Né? A gente imagina que a cidade deve estar ótima. Porque se foi para viagem com o vice-governador que chamou o irmão dele, e o irmão dele falou, não, eu sou prefeito e vou ficar. Eu tenho que resolver problemas. Prefeito de Aparecida, prefeito de Goiânia também foi chamado. Ou não, eu vou ficar. A cidade está com problemas e eu preciso resolver. Mas Anápolis, infelizmente, a gestão achou que era melhor viajar, descansar, embora ali, e deixar a cidade do jeito que está. Com vergonha. Frente ao maior escândalo de comunicação na cidade de Anápolis, e o gestor viajar. Obras paradas, pessoas precisando de vagas em UTI, mas eu vou viajar. Então, o meu pedido de desculpa a todos vocês que eu visitei, eu reconheço que eu fui à sua casa, coloquei meu pessoal à disposição para pedir votos para a atual gestão. O meu pedido de desculpa vai para você. Restaurante do Cidadão, que em 3 dias, e já faz 2 meses, também está lá. E o pessoal pegando marmitex e almoçando em pé ou no chão, no meio da rua. Precisava de mais tempo, mas hoje só consegui vaga no pequeno expediente. Obrigado. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente?
Nós estamos... A réplica pode. Estamos...
Obrigado, réplica. Presidente. Na realidade, o vereador Cabo Fete Cacheta, quando ele cita secretário de sua gestão, secretário tem responsabilidade nenhuma. Secretário de Saúde tinha que ter vindo aqui no mês de maio para poder fazer uma audiência pública, para poder prestar conta a respeito da saúde da cidade de Anápolis, sequer a secretária esteve aqui no Poder Legislativo. Uma lei do vereador Jackson Charles, desrespeitando o Poder Legislativo, os 23 vereadores, desrespeitando a cidade de 417 mil habitantes. O secretário de Comunicação foi preso. Foi preso. O prefeito sequer manifestou em fala. Aí o prefeito foi viajar. Vou ir. O vice-governador sequer teve coragem de postar uma foto ao lado dele. Eu acho que é por causa do momento que está vivendo. Secretária de Saúde, respeita a Câmara Municipal. Eu vou acionar a senhora.
Réplica. Réplica, presidente.
Você não foi citado no discurso do Fred de Cacheta, não.
Esse foi o meu nome, presidente.
Eu não citei seu nome, não, vereador.
Eu vou pedir para a diretoria legislativa confirmar se houve a citação.
Não. Vereador Domingos, querido.
Ah, sim. Então, agora sim. O Domingos citou. Fala, vereador Jackson.
Eu quero só acalmar o coração do vereador Domingos. E leis, inclusive, que eu aprovo, a gente acompanha. E a audiência que o senhor mencionou na lei aprovada de minha autoria, ela realmente irá acontecer. E eu, atendendo um pedido da presidência da casa, nós achamos melhor marcar uma nova data para esse mês, não é isso, presidente, se não me engano, para a realização da audiência pública. E ela acontecerá em função, porque eu fazia questão, inclusive, da presença do prefeito nessa reunião, e como ele estava viajando, eu pessoalmente sugeri que a reunião fosse marcada para esse próximo mês. Então, a audiência pública de prestação de contas, conforme lei aprovada nesta casa, de minha autoria, irá acontecer. Eu vou falar.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
São 10 horas e 2 minutos. O vereador João da Luz é do Cidadania, que vai falar na tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Andréia, cumprimentar Vossa Excelência, a todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, é uma alegria falar com vocês. Os remadores, né? Uns remam para trás, outros remam para frente. Vamos ver aonde esse barquinho vai chegar. Eu quero agradecer a Deus pela eleição do Márcio Correia e agradecer todas as pessoas que no segundo turno eu pedi o voto para eles e eles votaram no Márcio Correia. E eu tenho certeza que a gestão do Márcio será uma das melhores gestões que acontecerá na cidade de Anápolis. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu quero agradecer aqui a presidente Andréia, o líder Jean Carlos, Jackson, nós recebemos os pacientes que fazem hemodiálise nessa cidade aqui na Câmara. E eu quero parabenizar os pacientes que fazem hemodiálise, que saiu do seu banquinho e veio aqui para o plenário reivindicar um serviço que estava em falta. Nós levamos aqui ao conhecimento na tribuna, o Jean Carlos mediou junto com a secretária Eliane de Saúde, e hoje o contrato do banco de sangue está garantido, para poder garantir o sangue para esses pacientes que vieram reivindicar aqui nessa casa. E também a secretária atendeu um pedido nosso, que foi até o Instituto Nefrológico, onde fazem essas hemodiálises. E lá ela abriu uma comunicação, que não estava tendo essa comunicação. Estava faltando comunicação porque o Instituto estava prestes a fechar. Por quê? Porque o Instituto hoje, ele está bancando uma parte dessa hemodiálise. E hoje eles estão reivindicando uma coparticipação do município, do Estado, que é bancado pelo SUS, e o SUS não está bancando a hemodiálise. Então a secretária abriu essa comunicação junto aos proprietários do Instituto Nefrológico para poder viabilizar e dar condições para não faltar esse serviço na cidade de Anápolis. Inclusive existe uma pactuação os outros municípios, porque as hemodiálises são feitas por vários municípios aqui em torno da cidade de Anápolis. Então está sendo feita essa conversa para viabilizar essa coparticipação, e o prefeito Márcio Correia já manifestou que quer ajudar com o Tesouro Municipal. Então nós temos que fazer o quê? Reconhecer e agradecer, porque estava em dificuldade. Os recursos não estava sendo passado para o Instituto. Há mais de 9 meses esse recurso não estava sendo passado. Eles estavam bancando do bolso dele. O prefeito Márcio já pagou tudo que estava devendo para o Instituto. O Instituto hoje funciona. Então, e existe essa conversa para poder viabilizar o funcionamento, para poder não deixar essas pessoas que dependem do sangue, que dependem da hemodiálise, ficarem desamparados na cidade de Anápolis. Então é muito, muito importante reconhecer o trabalho que está sendo feito para essas pessoas. E eu quero agradecer, viu, Jean, Andréia, que imediatamente conversou com o Márcio, conversou com a secretária e fez essa ponte e viabilizou essa comunicação para que não faltasse serviço para esses pacientes. Um outro assunto, vereador Jean. Eu encaminhei para Vossa Excelência. Os aposentados do ISA já estão aposentados, já estão na inatividade, mas depende dos recursos do ISA. E eles tiveram que impetrar na justiça, o senhor tem conhecimento, o senhor que é uma das pessoas que representa o servidor público, eles impetraram na justiça pedindo a reparação de uma lei que nós aprovamos uma lei aqui no mandato passado, melhorando o salário dos fiscais da postura, fiscais do CMTT, todos os fiscais da cidade de Anápolis que prestam serviço na prefeitura, e esses aposentados impetraram na justiça e eles ganharam a equiparação. E nós estamos observando que agora que o juiz deu a sentença, existe um contrato com um contrato junto ao sindicato, advogados que representam o sindicato, e hoje esses servidores inativados, aposentados, eles estão aguardando uma combinação junto ao advogado do sindicato, e essa combinação está sendo diferenciada, eles estão querendo cobrar um valor a mais. Um valor a mais do contratado. E nós estamos acompanhando esse desfecho aí, e eu queria pedir o apoio, vereador Jean Carlos, queria pedir o apoio de Vossa Excelência para poder ajudar a mediar, porque esses aposentados estão agora, nesse momento, desesperados, porque o contrato não está sendo cumprido.
Concordo,
entendeu?
Por favor,
obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Eu que agradeço, fico feliz que a gente possa contribuir para uma questão tão importante e de dignidade dessas pessoas. E é bom quando a Câmara pode entregar soluções. As pessoas virem aqui apresentar um problema e os vereadores se unirem para que a gente possa resolvê-los.
Réplica
ao vereador Jackson Charles.
Vereador João, quero aqui cumprimentá-lo pela sua fala e fortalecer e contribuir. Hemodiálise é um problema crônico na cidade. Nós precisamos efetivamente de trabalhar em cima disso. O prefeito Márcio Corrêa fez uma gestão junto ao governo do estado e eu quero aqui anunciar, talvez não de primeira mão, pelo menos de segunda mão, que há um compromisso do governo do estado já declarado, dinheiro já está reservado, só está aguardando a área para a construção do maior hemocentro do estado de Goiás em Anápolis. Então, faço questão de frisar isso para que as pessoas que dependem da hemodiálise terem certeza que os seus tratamentos estão sendo trabalhados e garantidos pela gestão do prefeito Márcio Corrêa. E também anunciar aqui a todos que o contrato do SANE já está assinado. Então, existe um trabalho para fazer com que essas pessoas tem uma qualidade de vida melhor e é com esse objetivo que a administração tem visto esses problemas. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o primeiro vereador escrito, vereador Elias do Nunes.
Agora são 10 horas e 9 minutos, o vereador Elias do Nunes vai usar a tribuna agora no grande expediente. Ele tem 10 minutos, o vereador Elias do Nunes é do PSD. Este dia 2 de junho, primeira sessão ordinária da Câmara deste mês, são 10 horas e 9 minutos. Vamos ouvir o vereador Elias do Nana.
Bom dia a todos, paz e bem. Quero cumprimentar os nobres pares da mesa em nome da nossa presidente Andréia. E o plenário em nome do nosso presidente João Paulo, nosso reeleito presidente com 371 votos ontem. Ele é reeleito o presidente do Jean Parque 1 e 2 ali. João Paulo que faz excelente trabalho naquela região, um cara do bem, um cara que soma muito. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe nessa nova jornada e conte comigo, tá? Porque deve é. Quero também, de uma forma especial, parabenizar, hoje é aniversário da vereadora Celiane. Feliz aniversário, Celiane, Deus abençoe, muitos anos de vida, saúde, paz. Vereador Rimei, feliz aniversário, ontem, parabéns, Deus abençoe muito. E a todos que fazem aniversário aqui no plenário. E de uma forma especial, parabenizar o nosso prefeito Márcio Corrêa, que o aniversário dele foi dia 31 agora. Eu não poderia deixar de parabenizar o Márcio Corrêa, que é um prefeito do bem, um prefeito que quer resolver o problema da cidade, os problemas, né, que são muitos. Márcio Corrêa, que a vontade dele é de resolver tudo, só que não depende só dele. Mas, com fé em Deus, logo o povo de Anápolis vai ver realmente as coisas acontecendo, né, porque o Márcio Corrêa vai ser o melhor prefeito do Brasil, gente, pode ter certeza disso, pode anotar aí. Quando a coisa começar a acontecer, vocês vão ver. Gente, quero aqui falar sobre a nossa visita em Brasília, que foi meu primeiro passo como vereador. Minha visita junto com o diretor Igor, nosso presidente do CMTT, o Rony. Foi muito produtiva a nossa visita lá na NTT. A gente conversou muito sobre aquela questão ali da 060, próximo ao posto presidente, onde é a entrada ali da igrejinha, do outro lado, a Avenida Pedro do Vico, uma das avenidas mais importantes da nossa cidade, né, que é o Calistópolis, o Jean Parque, e do Daia, né, onde entra pro Daia ali, que é um caos aquele trânsito, um caos. Então, em caráter de emergência, a gente pediu o quê? 3 barreiras de cada lado de 40, né, para resolver parcialmente, em lombofaixas, porque isso aí pode ser resolvido imediatamente, né? Não é como a passarela. A passarela tem que ser já... é um processo mais longo. Então, a gente quer as lombofaixas, as barreiras de 40 e iluminação. Isso vai ajudar a não ter mais mortes naquele local, porque já teve muitas, várias mortes ali naquele local, principalmente atropelamento. Então, peço a ajuda dos vereadores, da nossa presidente. Já estamos em contato com a Triunfo Conserva para acionar a Triunfo Conserva uma audiência pública aqui na Câmara, para explicar, porque até hoje não foi colocado nada lá. Porque aquela região do Lixo do Campo, onde tinha vários acidentes com vítimas fatais, foram colocados ali, foi colocado um quebra-mola ali, bem sinalizado, que parou os acidentes. Não tem mais acidente ali. Vocês podem observar que tinha acidente ali mensalmente, com vítimas. Teresópolis, foi colocado barreiras, né, de 40. Lá tem a passarela, mas as barreiras já resolvem. O nosso sonho ali é o viaduto, a trincheira que seja, mas as barreiras já resolviam muito.
Parte, na parte. Quer cumprimentar o senhor pela a disposição, né, de buscar esse serviço, essa intervenção junto à ANTT, junto às concessionárias e, de fato, ali no posto presidente, nós só conhecemos mais que todos, mas todos temos conhecimento da dificuldade ali de passagem dos pedestres. Lamentavelmente, frequentemente, temos ali acidentes, infelizmente, até de vítimas fatais. Eu me lembro o último que viemos de Goiânia, infelizmente, presenciamos ali mais uma vítima. Então, de fato, é uma pauta que nós não podemos nos omitir, precisamos de reforçar e colocar sempre em evidência. Eu, particularmente, estive também no Ministério dos Transportes, vi algumas correspondências e temos tentado insistentemente, de primeiro momento ali junto ao Somerville, que era a passarela que a Triunfo prometeu, e estivemos lá com o deputado Hamilton, com o ex-presidente dessa casa, Leandro, em algumas oportunidades, e até com então o deputado federal Jovem Arantes, e nada de concreto se confirmou. Também, recentemente, solicitamos a antecipação dos investimentos da 414, que é ali hoje da concessão da Ecovias, uma vez que do trecho do Recanto do Sol até o limite territorial da cidade, passando ali pela Promissão, diariamente acidentes frequentes e, lamentavelmente, sobretudo agora, com o aumento da moradia, das edificações do bairro Promissão, se tornou ainda mais perigoso. Então, nós queremos nos ombrear juntamente com o senhor, fortalecer essa demanda. Aqui próximo ao Jardim Europa, tivemos no DENIT, antes da concessão da Ecovias, havia uma pré-disposição, mas não se concretizou a abertura da via paralela para desafogar o viaduto do Anápolis City. São medidas simples. Eu tenho certeza que com o diretor, presidente do CPTT, Rony, que goza de uma boa abertura junto à NTT, e a força do prefeito Márcio Corrêa, junto à bancada federal, nós haveremos de, dessa vez, conquistar esse benefício, se o senhor poder comemorar aí a intervenção ali naquela passagem, nas proximidades do posto presidente, e que certamente é muito importante. Devolvo a palavra e conte comigo.
Obrigado, vereador Jean. Seu apoio é importantíssimo. O senhor sempre está empenhado nesse assunto aí também, junto comigo, junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa. E também, gente, quero parabenizar aqui o nosso secretário Tiago, secretário de obras, o subsecretário Ricardo, que hoje as máquinas estão lá no residencial São Vicente, né, para dar um geral ali naquelas estradas de chão, e já preparando elas para receber a pavimentação com fé em Deus logo. Ali é um sonho dos moradores. Tem 6 ruas ali que não tem asfalto, ruas habitadas, perto do CMEI, a poeira é imensa, e na época da chuva, os buracos, né? Então, hoje as máquinas já estão lá fazendo esse trabalho. Quero agradecer o Tiago, o prefeito Márcio Corrêa, que foi uma promessa de campanha dele de melhorar aquela situação ali, já com o asfalto. Vamos ter fé que vai ser logo. Também quero comunicar que eu estive presente na rua Inês, lá no bairro Morumbi, uma rua que não é asfaltada, né? E tem outras ruas que faz travessa com ela, que o pessoal que mora no asfalto, para sair de casa, tem que passar por essa rua. Inês, entendeu? Pedi já a solicitação para estar visitando lá e fazer a pavimentação daquela rua, porque o bairro Morumbi é um bairro muito habitado e os moradores estão sofrendo muito. Foi a pedido dos moradores que eu estive lá, e eu não entendo porque aquela rua não está asfaltada. Fiquei sabendo que era por causa de uma marcação lá com um morador que tem naquela rua, mas, independente disso, os moradores querem o asfalto ali naquela rua. E o nosso secretário, com fé em Deus, vai preparar esse asfalto para nós. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Eu vou falar.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Rimejo.
Obrigado, presidente. Bom dia aos nobres colegas, toda a comunidade, a imprensa que acompanha essa sessão. Mas eu uso esse espaço para, primeiro, agradecer ao vereador Elias Dunana os cumprimentos pelo aniversário, todos os colegas, a presidenta, toda a comunidade, parabenizar a vereadora Celiane também pelo aniversário. Mas de público, vereador Elias, eu ainda não havia o cumprimentado e dado boas-vindas, desejar boas-vindas a Vossa Excelência, que o senhor tenha sucesso e êxito no mandato. É certo que nós estamos em campos opostos, né, temos convicções diferentes, teremos naturalmente embates, mas aquilo que for de interesse da comunidade, como por exemplo lá da região, que é a região que eu também moro, essa questão da trincheira ou do viaduto ou da passarela, pelo menos lá entre o posto Presidente e o bairro Calistópolis, é uma luta que nos interessa, então conte comigo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimes. Eu convido o próximo morador inscrito, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10:19, na tribuna, no grande expediente, tem 10 minutos na tribuna, o vereador Domingos de Paula, do PDT. Ele vai usar a tribuna, tem 10 minutos. Na sessão desta segunda, 2 de junho de 2025, é a primeira sessão do mês de junho, e você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara do YouTube e também pelo Instagram da Câmara Municipal. E pela Rádio Manchester, 93.3 FM. Vamos ouvir o vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Eu fiquei surpreso porque eu era o terceiro inscrito, o vereador Ederson estava na minha frente, né? Mas, de toda forma, obrigado, vereador Ederson, ceder espaço. Cumprimentar aqui o vereador Rimê pelo seu aniversário, a vereadora Celiane. Parabéns a todos vocês. Aqui eu cumprimento da forma que eu quiser. Eu estou usando meu espaço aqui, ô cidadão. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Cumprimentar você, morador de Santo Antônio, que está aqui se manifestando aí, um apoiador do vereador Rimê na eleição passada, está aqui no plenário junto, né? E dizer, presidente, eu uso aqui o grande expediente, primeiro, para convidar você que foi prejudicado aí, ou foi citado pelo Anato na Roda, 1, 2 e 3, amanhã nós estaremos fazendo audiências públicas aqui na Câmara, com as vítimas, né, de uma operação policial aqui na cidade de Anápolis, operação Máscara Digital. E a gente vai estar fazendo aqui uma audiência pública e convidando a todos, você que trabalha na Caoa, você que trabalha no DAIA, você em todos os bairros da cidade que foi prejudicado por esse grupo criminoso atrás de uma tela de computador, atrás aí do seu celular, que prejudicou muita gente, destruiu famílias, falou de líderes evangélicos aqui na cidade. Posso citar até um nome aqui, pastor Tiago ali da church ali, qual o vereador Ederson Lopes, é pastor lá na igreja, ele sabe do tanto que o pastor foi defamado por esse grupo criminoso digital aqui na nossa cidade. E um pequeno expediente aqui, tem um vereador que usou o pequeno expediente e diz que tem vereador que rema para frente e rema para trás. Eu acho que ele levantou cedo, olhou no espelho e subiu aqui e falou dele. Porque eu só remo para frente, eu não remo para trás. Prova maior que quando eu propus para poder abrir a ceia aqui na Câmara, a gente poder acompanhar a investigação da Polícia Civil, eu estive ali com o vereador Suender, levar para ele poder assinar. Ele disse, não vou assinar porque eu quero uma investigação mais ampla da comunicação. E ficou naquele enrola. Depois me chamou lá e disse, eu só vou assinar se você assinar aqui o meu documento para poder abrir uma CEI mais ampla para poder fazer uma investigação na comunicação anapolina. Eu falei, não, pode colocar, vereador Suene, que eu vou assinar. Aí ele falou assim, só que tem um negócio, assina primeiro. Eu falei, vereador, sou homem de palavra, eu não volto atrás nas minhas ações, não. Mas já que o senhor insiste, eu vou assinar primeiro. Assinei o do vereador Suene primeiro. E digo mais, vereador Suene, eu não vou retirar a minha assinatura do que eu assinei para o senhor. Não chegou até a mim, até o momento, um ofício do vereador Suene retirando a sua assinatura. Ao contrário do vereador João, a vereadora Thaís conversou comigo, citou os seus motivos, e eu entendo o motivo de cada vereador aqui na casa. Se alguém assinar um documento e depois quiser fazer um ofício retirando essa assinatura, não tem problema nenhum. Só que o vereador Suene não fez isso, não. Pelo menos se fez, não me entregou. Eu queria até ouvir da boca do senhor se o senhor tirou ou não, vereador Suene. O senhor tirou a assinatura do senhor daquela CEI que a gente assinou ou não, vereador Suene?
Foi retirado, sim. E foi entregue para a vereadora André.
Mostra que o senhor não tem palavra. Porque o senhor, eu sentado do lado do senhor, tem até foto aonde que o senhor pediu para poder assinar primeiro, eu assinei. E depois o senhor covardemente voltou atrás e nem me avisou. Mostra o perfil de cada um na casa. Eu disse um dia numa discussão aqui que durante os 4 anos ou durante o mandato que o vereador tem 1, 2 ou 3, que a gente vai vendo as ações de cada vereador aqui na casa. Você pode ter certeza, desde o dia que eu entrei aqui na casa, a minha ação é a mesma. Eu não tenho curva. É sempre o segmento é o mesmo, né? E aí uns que era de um jeito e hoje é do outro, né? Uns que defendia, realmente, vamos apurar, vamos... Depois que ele descobriu que o prefeito mais correu está citado, ainda é claro, se porventura tiver uma investigação, depois que a gente vai ver se realmente é comprovado envolvimento ou não, ele voltou atrás. Voltou atrás e tirou a sua assinatura. Quero dizer a você que é vítima, nós vamos acompanhar de perto, sem trazer informação a você todo dia. E não adianta o blogzinho falar que aqui é do grupo. Eu não sou do grupo de ninguém. Eu sou do grupo do cidadão anapolino. O pessoal tenta, de todas as formas, ligar o vereador Domingos à gestão passada. Fiz parceria, igual o vereador hoje tem parceria, que o vereador Ederson era secretário do governo passado, o vereador Jacques era líder do governo passado, outros. E eu, como presidente da casa, como vereador, fiz o meu papel aqui dentro. Eu não sou ligado, nem tenho amarrações políticas. E aqui, eu nunca fui na casa do ex-prefeito. Eu tenho convivência. Igual os colegas aqui têm convivência com o atual prefeito. Aí um blog de falar o grupo é ligado. Sou ligado a nada, irmão. Inclusive eu gostaria que você citasse. É o meu nome. Cita meu nome aí. Já teve problema no passado, foi até caçado aqui na cidade de Anápolis. Cita meu nome. Eu estou aqui apenas fazendo o meu trabalho como vereador. Eu sou procurado por vítimas desse bloco criminoso. Inclusive, eu fui vítima mais de 6 vezes. E aqui a maioria de vereador foi vítima também. Se vereador não quer manifestar, ele tem o seu motivo, mas foi vítima também. 11 vereadores nessa casa foi vítima. Vários pastores foi vítima. Empresário foi vítima. Cidadão foi vítima. Casamento foi destruído. Pessoas perderam emprego. E aí quer colocar como que é fofoca nada, é investigação policial. É polícia civil fazendo investigação. Fofoca é o que você está fazendo. Eu vou estar todo dia aqui fazendo o meu trabalho. Doa quem doer. E não tem problema, pode me perseguir, pode fazer, não estou nem aí. Esse dia eu comecei com a minha presidente, André, falou,
tinha um pessoal me seguindo, presidente. Falei com ela, falei, tinha até como arrumar uma forma de arrumar uma segurança a mais para mim. Falei, eu falei para a senhora. Ela falou, não tem. Aí eu disse, não tem problema, eu vou ficar de olho. De repente, algum vagabundinho qualquer quiser, eu mesmo atropelo ele, não tem problema não. De repente, algum malandro aí acha que vai pôr medo em mim, não vai não, viu, irmão? Aqui o couro é grosso. Principalmente essas pessoas que têm problema já na justiça. Presidente, garanta minha fala aqui. Se o cidadão ali vem manifestar, só que quer acabar aqui, eu vou ir para conversar comigo. Eu sair daqui, eu vou ir. Se eu quer conversar comigo? Sair daqui, eu vou ir para conversar com o senhor.
Vamos
de repente, eu quero conversar comigo.
Respeitar a fala do vereador que está usando a tribuna. As manifestações no plenário são sempre bem-vindas, mas agora o momento que fala é do vereador Domingos de Paula.
Dizer a você que foi perseguido e afetado. O ANAP na roda 1, 2 e 3, nós vamos participar sim. Independente de ser ou não, nós criamos uma frente de vereador aqui e a gente vai. Amanhã já tem uma audiência lá no Tribunal de Justiça. Eu vou lá para poder conversar. Estamos marcando para poder visitar o delegado da Polícia Civil Regional aqui na cidade de ANAP para a gente poder acompanhar e trazer informação ao cidadão anapolino. Nós vamos trazer informação para você aqui diariamente, de acordo que está tendo a movimentação. Se teve movimentação, tem fala. Se não teve movimentação, não tem fala. E aí, quando eu chego aqui e às vezes falo o nome do prefeito, porque o prefeito manifestou. Ele tinha que falar uma nota, alguma coisa. O cara foi viajar. E o pior, sequer postou foto de trabalho. Do lado do governador Cacheta, vereador Fred Cacheta acabou de falar ali. Por que não informou, estivemos aqui, estamos trazendo recursos para a cidade de Anápolis, trazer investimento e outra. Tudo que for de projeto para a minha cidade que for bom, eu vou estar junto com vocês, vou votar a favor. É projeto bom para a cidade de Anápolis, vou votar a favor. Secretária da Saúde, estamos esperando a senhora aqui. Não é o dia que a senhora quiser vir, não. Tem um mês da senhora vir. Presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Primeiro, agradecer ao vereador Domingos pelos cumprimentos. Dizer, vereador Domingos, que quando o requerimento foi assinado da SEI, inicialmente eu não havia subscrito e fui até criticado em razão disso. Mas depois que vieram os novos fatos aí, com os indícios evidentes, fortes, do envolvimento do prefeito Márcio Correia, eu, de fato, subscrevi o requerimento, reforçando o nosso compromisso com essa possibilidade aí de investigação. E também repudiar, presidente, aquelas pessoas que vêm para essa casa com o objetivo de atrapalhar os trabalhos. Pessoas, inclusive, em cumprimento de pena, com uso de tornozeleira eletrônica. Então, a tolerância que se está tendo é preocupante e aqui eu quero deixar registrado de público essa situação para que as devidas providências possam ser tomadas nesse sentido. Porque todos os vereadores, evidentemente, estão em risco. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador.
Réplica.
Vereador Policial Federal Suécia.
Vereador, tribuna não tem nenhuma postura para falar de SEI ou para falar de mim. No último mandato, eu pedi 4 SEI, ele neutralizou todas, inclusive a da saúde, que estava na mão dele, ele engavetou que morreu gente na SEI da saúde, que ele não quis instalar. Então, ele não tem nenhuma, é muito cara de pau para falar sobre SEI aqui dentro. Agora, ele quer SEI? Vamos dar uma SEI para ele. A SEI do contrato superfaturado do perito que ele pegou dentro, quase dentro da cadeia e trouxe para dentro para fazer laudo falso. Vamos fazer essa SEI. Eu vou propor essa SEI para ver esse valor superfaturado com erros de licitação na inexigibilidade de pessoas sem condição alguma. Essa SEI nós vamos instaurar então. Porque ele gosta de SEI e é a SEI que vai fazer. Porque a SEI que o governo dele, dos 4 anos, sem da saúde, sem dos contratos milionários,
sair da Câmara Municipal inacabada. E várias outras ele não quis. Ele simplesmente não fez a SEI. Colocou, engavetou a SEI da saúde. Esse é o formato que ele quer. Engavetar a SEI. Agora, quer uma SEI? Vamos dar a SEI para ele. A SEI do contrato fraudulento, do superfaturamento, do contrato com o perito falso que você fez.
Eu assino com o senhor. Traz aí agora.
Vereador Fred Cacheta.
Obrigado. Só reiterando aquilo que o vereador Domingos Paula falou, o vereador Rimê, e peço encarecidamente, presidente, que realmente a gente possa ter políticas aqui de segurança realmente com os parlamentares, porque realmente eu já observei algumas movimentações aí fora, né, não sei se é porque eu sou da oposição ou algo parecido, mas que realmente está tendo algumas movimentações, igual o vereador Domingos Paula está tendo também. Eu te falo, Domingos, que eu, graças a Deus, possuo algo para fazer minha defesa pessoal, né? Até porque sou policial, tenho na polícia quase 20 anos. Mas eu acho que a presidência também pode tá tratando isso aqui, principalmente aqui dentro da Câmara, porque como assim o vereador me disse, pessoas com tornozeleira eletrônica vindo, fazendo manifestações, eu acho que é hora da gente poder rever os cuidados aqui com a casa. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Cacheta. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora são 10h34, o vereador Ederson Lopes é do União Brasil. Ele usa a tribuna agora no Grande Expediente, tem 10 minutos. E você acompanha com a gente aqui na transmissão da sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui todos os demais vereadores, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui no plenário, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal, todos aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais, pela Rádio Manchester. Quero aqui cumprimentar a vereadora Celiane pelo seu aniversário, que Deus a abençoe, que os planos e propósitos do Senhor se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Cumprimentar o vereador Rimê da mesma forma, que fez aniversário. E amanhã, se não me engano, é aniversário do Dominguinho. O pessoal está falando. Foi aniversário do prefeito Márcio, aniversário da Celiane, aniversário do Dominguinho, do Rimê. E é só gente boa fazendo aniversário nesse período aí, Dominguinho. Parabéns, viu? Amanhã eu te dou os parabéns, né? Eu quero aqui, senhora presidente, no início dessa fala, tem alguns assuntos que me trazem aqui nessa manhã, mas no início dessa fala eu quero me dirigir aqui à parte da imprensa aqui de Anápolis, a qual eu respeito muito, a imprensa que eu acompanho há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas, e que essa imprensa anapolina, que eu acompanho, acompanhava pelas rádios AM, né, e continuo acompanhando agora, não só pela FM, mas também pelo YouTube, e que me despertou o desejo e o interesse pela política na cidade de Anápolis, e que, pela graça de Deus, me trouxe aqui a esse quarto mandato, tendo experiências no Executivo, enquanto secretário de várias pastas. Pedi ao vereador Fred Godoy que possa nos ajudar. Os trabalhos aqui do plenário, Fred, atrapalha, Fred. Você usa a tribuna, você sabe. Então, eu quero me dirigir à parte dessa imprensa que eu respeito, porque desde quando surgiu o escândalo da página Anápolis na Roda, eu me manifestei aqui nessa tribuna. Semana passada não teve sessão. Então, não tinha como manifestar na tribuna. Mas semana passada eu me manifestei nas redes sociais e na semana retrasada eu me manifestei aqui na tribuna, manifestando o meu repúdio, manifestando a minha revolta e a minha tristeza com relação a tudo aquilo que foi postado e que estava sendo postado. E depois continuei me manifestando, inclusive, nas minhas redes sociais, inclusive com apoio a não só o meu pastor, pastor Tiago, da igreja Church City, que eu sou pastor nessa igreja também, e que eu converso com o pastor Tiago diariamente, ele estando no Japão, ele estando na China, na Coreia, hoje ele está na Irlanda, eu converso com ele o tempo todo. Então, inclusive, antes dele emitir a nota, ele conversou comigo, passou para mim o teor da nota, eu falei que ele estava certo, que tinha que publicar, tinha o meu apoio, e eu falei com ele com relação a questões políticas. Por exemplo, a assinatura da SEI, ele falou: pastor Ederson, com relação à política, o senhor entende mais do que eu. Falei: obrigado, pastor, porque eu sei como é que funciona os bastidores da política, eu sei como é que funciona toda
a articulação que existe, tanto por parte da base, quanto por parte da oposição, inclusive a imprensa que é mais tendenciosa à oposição e a outra imprensa que é mais tendenciosa, não no sentido pejorativo da palavra tendenciosa, da situação. E ele falou, politicamente você toma a decisão que você achar melhor. Mas, eu acompanhando, ou chegando até mim, algumas falas de jornalistas da cidade de Anápolis, eu tenho acompanhado e outras pessoas me mandam alguns trechos, dizendo assim que tem falado a meu respeito que eu me calei. Tem falado a meu respeito que eu não me posicionei. Tem falado a meu respeito que eu tenho medo da imprensa. Vereador Ederson, vereador medroso, que tem medo da imprensa. Eu nunca, nunca neguei uma entrevista, eu nunca neguei uma participação em programas de rádio, entrevistas dos jornalistas que cobrem aqui a Câmara Municipal, independente de que lado essa imprensa esteja, porque raramente você tem uma imprensa imparcial aqui na cidade de Anápolis, mas eu não me nego e não me furto a dar entrevista ou a participar de programas, seja quais forem eles. Na verdade, eu sinto uma honra em ser convidado, em dar entrevista, porque eu acho que a imprensa tem que ser valorizada e a imprensa está fazendo o seu papel. Só que eu tenho posição, sim, e a minha posição desde o início foi de apresentar aqui a fala na tribuna, manifestando meu repúdio e nas minhas redes sociais. E as únicas pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp foi não perguntando o que eu acho, o que eu penso, ou pedindo para gravar uma entrevista comigo, ou me convidando para um programa. Foi só falando assim, o senhor com o envolvimento do pastor Tiago, o senhor é a favor ou contra a SEI? Só isso. Eu não respondi porque eu acho que a gente precisa ter assim como eu tenho um respeito à imprensa, que a imprensa tem um respeito a mim. E as pessoas estão aqui presentes nesse ambiente de Câmara Municipal, conversando conosco o tempo inteiro, nos cumprimentando, recebendo o cumprimento de volta, e não chega e fala assim, vamos gravar uma entrevista sobre o assunto, porque nós já estamos, se não me engano, há mais de 10 dias de que o fato estourou aí na mídia. Então, eu estou à disposição para dar entrevista, estou à disposição para participar de programas, e a minha posição é clara, eu sou contra a SEI oportunista, eu sou contra essa SEI política, eu sou contra a SEI da oposição, eu sou contra. Eu não vou assinar, não assinei e não vou assinar, porque eu sei como funcionam os bastidores da política, eu sei como funcionam os bastidores da imprensa também, e eu não vou assinar, porém, já manifestei tudo aquilo que eu tinha para falar a respeito dos ataques relacionados ao Anápolis da Roda. E quem está envolvido e quem mais aparecer e estiver envolvido, tem o meu repúdio. Tem o meu repúdio. Porque foram postagens que caracterizam, ao meu ver, a justiça que vai decidir, caracteriza, na verdade, uma... Como é que chama o termo jurídico? Quando difamação, caracteriza de difamação as pessoas, porque foram postadas ali, ou repostadas, mentiras que agrediram essas famílias e a todas essas pessoas. Então, esse é o meu posicionamento. Estou à disposição e não tenho medo da imprensa. Um fato positivo que me alegra, vereador Jackson, é ver pessoas que se declaram ateus, que não acreditam em Deus, lendo a Bíblia e postando passagens bíblicas para dar lição a pastores, para mostrar para pastores como eles devem se comportar. Isso muito me alegra, ver que essas pessoas estão interessadas em conhecer a palavra de Deus, ver que essas pessoas estão interessadas em conhecer o que a Bíblia diz e estão aí defendendo os pastores, estão aí mostrando como é que os pastores têm que se comportar, para que lado o pastor tem que ir, como o pastor tem que se pronunciar. Então, a Bíblia diz assim, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me forte para ganhar os fortes, fiz-me de tudo para que, por todos os meios, possa, quem sabe, alcançar alguns. Quem sabe essa leitura da Bíblia, esse estudo da palavra de Deus, faça com que aquele que se declara ateu se converta ao cristianismo e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso, para mim, vai ser uma grande alegria. E quero repercutir aqui também, senhora presidente, a nossa ação, a ação da Câmara Municipal, agradecer o apoio da senhora e de todos os demais vereadores. Sábado foi o Dia Mundial Sem Tabaco e nós tivemos aqui na Câmara Municipal uma ação com exames gratuitos de esteriometria. E esses exames, eles estavam cotados para atender em torno de 80 pessoas. E foram atendidas aqui na Câmara Municipal, não só servidores, mas populares que vieram até aqui a Câmara Municipal para fazer esse importante exame gratuito para detectar doenças cardiorrespiratórias. E foram exatas 146 pessoas atendidas aqui na Câmara Municipal. E o que isso tem a ver com o poder público? Quando o doutor José Fernandes sabe muito bem disso, ele conhece o doutor Rodolfo, que esteve aqui, e o laboratório que ele trabalha lá na União Evangélica. Quando você consegue detectar essas doenças cardiorrespiratórias antes do seu agravamento, você faz com que ela tenha um tratamento adequado e isso alivia os leitos hospitalares. Você não tem que ter pessoas dependendo de oxigênio nos leitos hospitalares. E nós estamos buscando, junto com a vereadora Celiane, junto com o vereador Reamilton, o vereador José Fernandes, outros vereadores que quiserem fazer parte desse grupo, buscando que seja aqui em Anápolis criado um laboratório, estamos buscando emendas federais, para que se crie aqui em Anápolis um laboratório que vá fazer esse trabalho de detectar doenças cardiorrespiratórias na população de forma gratuita, para que nós tenhamos uma economicidade na rede municipal de saúde, inclusive para atender de uma maneira especial aos autistas. E o Reamilton também está envolvido nesse trabalho. Então, senhora presidente, amanhã eu falarei sobre a Semana do Meio Ambiente. Dia 5 de junho, próxima sexta ou quinta, se não me engano, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E durante a semana estaremos repercutindo sobre a Semana do Meio Ambiente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já convido o próximo orador inscrito, que dividirá o seu tempo, vereador Leitão do Sindicato. Dividirá o seu tempo com o vereador Hamilton Espíndola.
10h45, agora o vereador Leitão do Sindicato do Avante usa a tribuna. Ele vai usar 5 minutos dividindo o tempo do nosso expediente. Vamos ouvir. 10h45.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a presidente Andréa. Cumprimento a todos aqui que compõem a mesa, os nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui também, na pessoa do nosso amigo Lucivan Machado. Cumprimento o nosso querido vereador Jimenez, pelo seu aniversário aí, essa semana que se passou, da vereadora Celiane também. E dizer que eu, como vereador Leitão do sindicato, muitas vezes estou sendo muito questionado e cobrado pelo meu posicionamento nesta casa. Quero dizer para as pessoas que o meu posicionamento aqui, ele se trata de um posicionamento coerente e observatório. Por quê? É muito fácil, às vezes, nós criticarmos sem sentir na pele. Eu digo que as nossas questões como vereador já não são fáceis. Imagine nas questões de um executivo, o que se pesa. Mas não foi propriamente isso que eu vim dizer. Vim dizer aqui que estive na sexta-feira fazendo uma visita no colégio Maria Aparecida Gebrim, ali no bairro São Joaquim, dizer que para aquele pessoal que junto com alguns vereadores aqui também que já fizeram a visita lá, que nós vamos reforçar esse pedido daquela reforma, daquela unidade. Dizer aqui também, Lucivan, que fiquei muito feliz ao visitar, você foi um que me cobrou isso aí essa semana passada, visitei a obra lá do anel viário, está sendo executado, as máquinas estão trabalhando, isso é muito importante a gente acompanhar esses trabalhos. E dizer também que hoje vai passar aqui nessa casa um projeto da gente que eu, no meu ver, é muito importante. Todas as categorias são importantes para a nossa cidade. Mas essa categoria no qual eu tenho mais de 30 anos que represento, vim trazer aqui hoje para que possa ser instituído o Dia do Metalúrgico, Anapolino. E quando nós falamos do Metalúrgico Anapolino, nós falamos também das pessoas que trabalham nas redes de materiais elétricos, aqueles serralheiros que cada bairro aqui a gente sabe que tem, aquelas serralherias que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. E um assunto também muito complexo que eu quero trazer aqui, que há muitos anos atrás o nosso saudoso vereador Quizinho, ele trouxe para essa casa, e eu quero voltar a trazer esse assunto para essa casa para que possa ser discutido, que é a continuação daquela avenida Cachoeira Dourada, que ela termina ali no bairro São Joaquim e inicia-se no bairro Jardim Calixto. A gente sabe, é uma situação complexa no qual envolve desapropriações, envolve indenizações, mas é uma obra muito importante também para a nossa cidade e para aqueles bairros ali, tanto Paraíso, Vila Mariana e São Joaquim. Outra questão importante que eu quero tranquilizar alguns amigos que nos questionou esse final de semana sobre a questão do campo da Vila Mariana. Quero dizer para aquele pessoal, para os jogadores ali, para os desportistas daquela região que usam aquele campo, que nós já mandamos um ofício pedindo apoio para senadores, para deputados federais, para que possam mandar emendas, para que possa ser construída uma arena poliesportiva naquela região. Porque lá nós não temos, vereador Alex. Ali é muito importante para isso acontecer. E outra questão importante que eu não quero que caia no esquecimento, que é a extensão da rota da Urban, que se termina ali no Laboratório Champion, na entrada do Municalisto, até lá no Municalisto. Não devemos esquecer que a continuidade dessa rota traz qualidade de vida, não só para os moradores, mas também para os trabalhadores daquela região. E quando eu digo qualidade de vida, eu digo segurança, que é o fator mais importante das nossas vidas, no qual nós devemos lutar e correr atrás para que isso possa acontecer. Obrigado a todos, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Pois não.
Obrigado. Só agradecer ao vereador Leitão pelos cumprimentos, parabenizá-lo pelo trabalho, pela luta. Mas aproveitar o espaço, eu hoje não vou fazer uso da tribuna, mas aproveitar o espaço aqui para cumprimentar algumas beneficiárias, algumas famílias do programa Meu Lote Minha História. Nós tivemos uma audiência pública aqui no último dia 22 de maio. Eu vou fazer uso da tribuna durante a semana, nas próximas sessões, para falar a respeito disso, né? Mas reafirmar o meu compromisso com vocês e dizer aos colegas que nós apresentamos um projeto de lei nessa casa que está tramitando para revogar o prazo, o artigo da lei do Meu Lote Minha História, que estabelece o prazo de um ano para iniciar as construções. Então, nós estamos aqui encampando essa luta. E uma outra luta, vereador João, é o da gente poder garantir já a matrícula desses terrenos para que essas famílias possam aí buscar um financiamento, buscar, enfim, outros meios de iniciar sua construção. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Na sequência, eu
chamo... A réplica. Aqui, ó, presidente.
Pois não, vereador João.
Eu quero cumprimentar aqui o pessoal do Meu Lote, Minha História, que está presente aqui na tribuna, aqui nessa Câmara de Vereadores. O vereador Rimei mencionou bem, o pessoal do Meu Lote está vivendo um momento de apreensão, tem o apoio dessa casa aqui. Nós, no mandato passado, legislamos a favor desse programa do Meu Lote, Minha História, apoiamos. E nós sentimos, sim, que o programa ficou inacabado. E nós precisamos aí de sensibilizar, viu, líder Jean Carlos? Nós precisamos de sensibilizar o Ederson Lopes. Nós precisamos de juntar as forças dos vereadores José Fernandes, de sensibilizar o prefeito Márcio Correia, para entender que isso foi o quê? Um sonho realizado, eles ganharem esses lotes. Eles não querem abrir mão dos lotes. Isso é importante mencionar. E com o prazo agora vencendo, eles tendo a obrigação de construir, é preciso nós, essa casa aqui, juntar força junto com o prefeito Márcio para viabilizar um prazo maior, viabilizar a matrícula do imóvel, porque viabilizando a matrícula do imóvel para eles, eles podem dar ele como garantia até para fazer empréstimo, para poder buscar recurso para construir. Então, pode contar com o Poder Legislativo. Eu estou pedindo o líder do prefeito aqui para viabilizar uma reunião junto com o Márcio Correia, convidar aí o Edson, convidar todos os vereadores para fazer essa reunião com o chefe do executivo para poder viabilizar uma saída para vocês. Tem o nosso apoio, tem essa garantia, nós vamos estar aqui apoiando vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João, te asseguro que ele está sensível a esse tema aqui. Vereador Jackson, Charles.
10h53, agora o vereador Jackson Chaves do PSP vai à tribuna para usar a tribuna do grande expediente.
Ô Jackson, só um minuto, o Reamil está dividindo com o Leitão, falou uma parte, agora é a segunda parte. Vereador Reamilton.
Vereador Reamilton do Autismo do Podemos vai usar a tribuna, 5 minutos.
Senhores, senhores, bom dia. Cumprimentar aqui o vereador Zé Fernandes, vereador André, também cumprimentando a todos da mesa. Estendo aqui meus cumprimentos, vereador Edson Lopes, cumprimentando a todos os novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, da Rádio Manchester e aonde quer que chegue através das redes sociais, vocês estão aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, quero aqui levantar o meu fusquinha da concentração, ó. A rodinha está girando. Parece até uma brincadeira, viu, presidente? E eu vou falar o que é brincadeira. Brincadeira é o que está acontecendo com as famílias autistas e as famílias PCD do nosso país. Brincadeira, João da Luz, é que o nosso chefe maior, executivo federal, está fazendo com o veto 38, que tem atingido o projeto de lei 5.332, que altera a lei orgânica da assistência social à LOA, que faz com que dispensas reavaliações periódicas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou que não têm a condição de sequer prestar algum tipo de trabalho para que ao longo da vida possa sobreviver. E isso que é brincadeira. Mas nós não paramos o trabalho. Semana passada, eu estive no Congresso Nacional, coisa que fazia antes mesmo de estar vereador, lutando pelo bem comum da comunidade autista e da pessoa com deficiência. E lá eu pude reencontrar o meu amigo Vinícius, que nós embrenhamos uma luta desde 2016, viu, Bento Pioncó, para que o autista pudesse ser reconhecido no recenseamento do IBGE, através do censo. E lá nós encontramos outros amigos que também lutavam para que o autista pudesse ter uma carteira de identificação a partir de 2016, e hoje nós temos a CIPEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. E todas essas pessoas estavam no mesmo conceito de luta, de ter esse retrocesso, de que, em períodos, essa pessoa tem que, de novo, ir à junta do INSS, provar que ela ainda tem a deficiência, porque senão será cortado o benefício. Isso é brincadeira, viu, Aires? Isso é brincadeira. As pessoas que que não tem condição de locomoção. Talvez a camada, ela tem que provar que ela tem deficiência ou algum tipo de doença para que possa receber o benefício. É um grande retrocesso para nós, comunidade PCD. Por isso, mais uma vez, eu levanto aqui a minha nota de repúdio. Estive conversando com Gustavo Gaia, deputado federal, deputado delegado Duarte, assessoria do deputado Zacarias Calil, deputada Silvia, deputado Hélio, para que nós possamos avançar e, de fato, o veto do presidente da República não avança. Por isso, é pensando no município, é pensando no Estado, é pensando na nação que depende da LOAS, do BPC, é pensando no macro que nós continuamos lutando em prol de um bem maior de todos que necessitam no seu dia a dia desse benefício. Chega o diagnóstico, a conta aumenta, a receita diminui e ainda o presidente quer que a pessoa com algum tipo de deficiência vá lá junto à médica provar que ainda continua com a deficiência. Pasme, né? Isso é a verdadeira brincadeira. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton. Agora convido o próximo parador inscrito, vereador Jackson Charles.
São 10h59, agora o vereador Jackson Charles usa a tribuna no grande expediente. Então,
movimento a mesa da pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes no plenário. Cumprimento aqui a todos que se fazem presentes no auditório, imprensa que se faz presente. Quero fazer um cumprimento especial à nossa diretoria legislativa, à nossa diretoria de comunicações, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e também que nos ouvem através da Rádio Manchester. Presidente André Rezende, eu, antes de falar de assuntos positivos, eu quero fazer uma breve menção aqui sobre a questão desse assunto que permeou aqui as falas, que é a questão de SEI. Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer que há uma contradição naquilo que foi dito aqui. Quando você diz que eu respeito a decisão de cada um, significa que você também, já que você respeita, você também não deva fazer críticas pontuais a nenhum. Se você respeita a decisão de tirar, então você deve respeitar a decisão de todos. Quero aqui dizer que SEI é um documento político. E uma SEI, para ser instalada, ela tem que ter caráter objetivo para que ela tenha legalidade. Eu fui questionado outro dia por que o senhor não assinou a SEI da saúde. Eu disse, porque ela era uma SEI que não estava devidamente atendendo os pré-requisitos do nosso regimento interno e da Constituição Municipal. E vou dizer, o mesmo caso está acontecendo nessa outra SEI, que ela não é uma SEI que apresenta algo efetivo que mostre efetivamente a necessidade objetiva de uma SEI. Então, por esse motivo também, e porque a gente vê nela um cunho político, nós entendemos que não é salutar a assinatura. E aí eu quero aqui lembrar aí aos vereadores que retiraram as suas assinaturas, entendendo que ele tem esse direito e essa prerrogativa pelo regimento interno e devem ter a sua decisão respeitada. Quero aqui, senhoras e senhores, população anapolina, eu escutando também uma emissora de rádio, se não me engano, anteontem, ou foi na sexta-feira, um parlamentar disse, quando perguntado, o que o senhor sabe que foi feito de positivo nessa gestão? A resposta foi, nada. Quando a gente vê uma resposta dessa, você vê que o parlamentar está totalmente fora de nexo e desconexo com a vida da cidade. dizer que foi feito pouco diante daquilo que ele esperava? Beleza, uma resposta legal. Agora, nada? Nada, você vê que a resposta, ela foi uma resposta totalmente preparada. E aqui eu posso citar algumas ações que já foram feitas pela gestão em apenas 5 meses de gestão. Claro que vai avançar. Talvez o que foi feito até aqui deixou a desejar para alguns. E aí eu pergunto, qual é o gestor que já atendeu 100% das reivindicações em 5 meses de gestão? Acredito que nenhum dos que passaram pela prefeitura conseguiu fazer isso. Por quê? Porque por mais que você faça, você sempre vai desagradar alguém. Alguém vai querer que faça algo mais ou que faça algo que seja objetivando o seu pensamento e o seu interesse. Mas aqui nós podemos aqui, por exemplo, dar destaque para a retomada das cirurgias cardíacas. Eu pergunto, é uma ação importante ou não é uma ação importante a retomada das cirurgias cardíacas? E aí o vereador diz, nada, está desconectado, está fora de órbita. A ampliação das cirurgias de catarata, porque eu particularmente, aí eu me senti ofendido, porque eu fui o interlocutor para que as cirurgias de cataratas ampliassem e chegasse ao patamar de 400 cirurgias em apenas 3 meses de governo, aí diz, nada, nada, para mim é nada. Aí eu me ofendi. Aí eu falei, olha, peraí, então eu também não fiz nada? Então, quero aqui fazer um destaque para o trabalho feito. Sob a minha participação com o prefeito Márcio Corrêa e apoio do nosso senador Jorge Cajuru, da ampliação das cirurgias de cataratas, girando em torno de 400 cirurgias em pouco mais de 3 meses de governo, de uma fila que já estava há tempos a serem conclusas. Eu acho que também é uma ação importante que o governo precisava dar uma resposta. Estamos falando aqui agora com o vereador Zé Fernandes do planejamento e da quantidade de cirurgias ortopédicas que já foram feitas e que ainda serão feitas agora, já de imediato. Acredito que isso vai ser decidido de hoje para amanhã, o planejamento final, para que amplie as cirurgias ortopédicas também no município. Eu pergunto, isso é nada? Não, é muito. Pode até não ser tudo, mas é muito. Então é bom que a gente esteja conectado com aquilo que está acontecendo, para não ser leviano, para não ser talvez até julgado como incapaz, incompetente, para não ter capacidade de dizer nem daquilo que foi feito. Né? A recuperação das estradas vicinais. Praticamente 90% das estradas vicinais foram recuperadas em menos de 4 meses de governo. Com detalhe, não foi só patrulhamento, não. Foi patrulhamento e encascalhamento. Eu pergunto, isso é nada? Está mal informado, vereador. Tem que conectar mais com aquilo que está acontecendo na cidade. E deixar um pouco de lado a questão política, mas saber reconhecer o trabalho que é feito para poder você não cair no ridículo. A retomada de obras estruturantes. Quem passar ali pelo viaduto do Redondo do Sol vai ver que estão trabalhando lá e eu acredito que, se Deus quiser, deve ser anunciado talvez até no aniversário da cidade, se não me engano. A expectativa é essa. Não sei se terá tempo, mas a obra está a todo vapor. É uma obra importante, foi iniciada no governo anterior, paralisou e agora teve a sua retomada. Retomada significa compromisso com a cidade e descompromisso com a questão política de quem começou, de quem iniciou e de quem vai terminar. Esta é uma maneira inteligente, sábia e respeitosa de ver a política. Eu, particularmente, sou testemunha do início, efetivamente, da obra da escola lá em Anhanguera, vereador Alex. A obra está lá agora, a todo vapor. Eu pergunto para você, a escola lá em Anhanguera pode até não ser importante para alguns vereadores, mas para o vereador Jackson e para a comunidade da região, na Vila Formosa, Arco Verde, Setor Sul, Jardim América e toda a região, ela é extremamente importante. Então eu vejo que essa obra, ela também é uma obra importante e teve aí o apoio do prefeito Mais Correia para ter o seu início, ou seu reinício, e a obra está a todo vapor. A retomada da Secretaria de Esporte, isso não é nada? Foi uma cobrança da cidade toda, de toda a imprensa, de toda a classe desportista de Anápolis. O prefeito Mais Correia retomou a Secretaria de Esporte. Isso não é nada? A retomada da Secretaria de Cultura, secretaria extremamente importante, não porque eu tenho um artista na minha casa, mas porque eu sei, e eu sou, inclusive, tenho orgulho de dizer que fui um dos apoiadores da cultura quando eu fui diretor de turismo da prefeitura, e eu apoiava em todos os eventos, nós colocávamos os artistas de locais para fazer sua apresentação nos eventos que eu desenvolvi aqui na cidade. Então, a Secretaria de Cultura, ela é importantíssima, e eu vejo ela como uma ação importantíssima também do governo Mais Correia, assim bem como o retorno e a retomada da Secretaria de Esporte. Portanto, partindo um pouco para a educação, a contratação de auxiliares para as salas de aula. Isso não é nada? Ou eu estou alheio ao que está acontecendo no município? A contratação de auxiliares, que era um problema sério na sala de aula, precisa melhorar e ampliar? Precisa, mas já foi dado o primeiro passo. Foi dado o primeiro passo para que isso aconteça. E também a ampliação, ou seja, a convocação do cadastro de reserva de professores. Isso não é nada? Então, se você observar, várias ações positivas foram feitas pelo governo. Claro que ainda precisa avançar, claro que precisa melhorar, mas nós estamos falando aqui de coisa de 5 meses de governo, que merece aí a prudência, a sabedoria do parlamentar, para não envolver, não se misturar com aquilo que é política e com aquilo que é importante para a cidade. Embora estejam, as coisas estão ligadas, mas nós não podemos aqui nos calar diante de falas, de coisas que estão acontecendo e que está vedado nos olhos dos vereadores, sobretudo de alguns vereadores de oposição. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o último orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora são 9:10, vereador.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham pelo YouTube, todos aqui os populares presentes do plenário Teutônio Vilela. Quero aqui, antes de iniciar propriamente minha fala, vereador Jackson, o senhor falava aqui há pouco de tantas pautas positivas, e eu me recordava aqui que nos 100 dias do governo, eu usei essa tribuna aqui em 10 minutos e confesso que falei de uma forma acelerada para pontuar as diversas ações concretas e positivas que nós tivemos nos 100 dias. E eu quero aqui reforçar, dizendo que participei na semana passada de mais uma delas, vereador Jacques, que foi, em virtude, inclusive, de um retrocesso que nós tivemos, uma luta que eu tive, e grande, conseguimos levar o SAMU em 2016 para a Grande Jaiara, e no ano retrasado nós tivemos o fechamento daquela base do SAMU da Jaiara, mas agora nós conseguimos já de imediato resgatar, vereador Elias Donano, esse compromisso. Já foi disponibilizado ali na última sexta-feira, a uma unidade de suporte básico, vereador João da Luz, que vai estar ali, já conveniado ali, ajustado com o Corpo Bombeiros, à disposição naquele local, que a partir dali vai atender milhares de demandas. Então, essa é mais uma das pautas positivas que o cidadão que mora lá na região norte, quando tem uma ocorrência, vereadora Capitã Elisete, e depende daquele atendimento imediato, faz ver a diferença que é em ter uma unidade de atendimento mais próxima da região, sobretudo por conta do trânsito. E em poucos dias nós teremos ali também, vereador João da Luz, uma unidade de suporte avançado. Então, essas e tantas outras situações, certamente, muitas vezes passam desapercebido. Eu quero aqui, vereador João da Luz, dizer que o senhor já antecipou
que foi feita sim a regularização do contrato para que os pacientes renais crônicos possam ter a tranquilidade, possam ter aonde fazer as suas, diante das suas necessidades ali de tratamento dessa doença crônica, as suas transfusões, ter o atendimento decente, digo, já foi regularizado. E certamente nós estamos, né, acompanhando os demais desdobramentos para que possa ampliar, inclusive, o suporte financeiro para o hospital que dá o atendimento a esses pacientes. E certamente vai ter o nosso acompanhamento direto e a Secretaria de Saúde estar a par e vai estar dando um respaldo, sim. E em relação a isso, nós tivemos um anúncio aqui, que é um pedido do próprio prefeito Márcio Correia, já anunciado pelo vice-governador, do Hemocentro, que será uma referência não só para Goiás, mas para o Brasil. E ainda, vereador João da Luz, te dando aqui uma satisfação em relação aos aposentados, realmente o Instituto de Seguridade Social firmou um acordo com os 25 fiscais que promoveram ali a ação judicial, já no intento de evitar demanda que está judicializada, mas que possa virar precatório no futuro, mas atendendo o pleito, evitando ali, fazendo um acordo, parcelamento e evitando que os cofres públicos sejam mais prejudicados. Foi firmado acordo com esses 25 fiscais que já estarão ali recebendo, já estão recebendo a partir do mês de maio o seu direito de forma paritária aos ajustes que foi feito da administração anterior e que não observou com cuidado o direito dos aposentados. Então, os fiscais de dedicação e posturas já estão também percebendo de forma paritária a equiparação promovida. Com relação ao contrato, aí realmente é preciso que eles observem junto ao advogado que pleiteou e o que está consignado num contrato firmado entre as partes. E ainda em relação ao meu lote Minha História, vamos sim conversar com o prefeito, com o secretário Tiago e promover essa reunião para que possamos em breve dar, né, tomar uma decisão e dar também a tranquilidade esperada aí por esses que foram contemplados. Eu quero ainda abordar aqui também, colega vereador Fred Cacheta falou que a solução do prefeito foi viajar diante da queda das pontes que citou especificamente ali na Vila Goiás. Não foi essa a solução, vereador Fred Cacheta. A solução foi criada e anunciada já não apenas na passagem da Vila Goiás, mas em 6 passagens serão recuperadas junto com a Goinfra, inclusive anunciada aqui, João da Luz, pelo próprio Pedro Sado. Estivemos lá naquele dia que foi comunicado e são 6 passagens, serão recuperadas, estão no plano emergencial, foi providenciado o plano emergencial e a execução das obras será realizada no prazo de 60 dias. A viagem do prefeito estava marcada a convite do vice-governador para uma viagem, inclusive, oficial, que participou para buscar recursos, benefícios e acompanhar realmente situações que possam trazer benefícios para a cidade. A diferença da viagem do prefeito, vereador Fred, é que ele puxou do bolso. Nenhum centavo saiu do erário público. Não teve nenhuma diária. E certamente a diferença é essa aí. Não tem terra arrasada. O senhor declinou ali tantas situações, mas eu queria que o senhor lembrasse alguns pedidos que o senhor fez aqui. Nós tivemos a resposta positiva em relação aos cemitérios, alguns canteiros centrais, como o do Itamaraty, que o senhor citou, outros locais em relação a lâmpadas, o restaurante popular. Infelizmente, houve a necessidade de se fazer a intervenção, mas ainda essa semana deverá ser iniciado um novo local de forma decente e digna e que certamente o senhor será convidado a participar também. Então, quero comunicar isso, senhor. A ponte, em 60 dias, certamente a execução estará sendo realizada. Então, são situações que, às vezes, colocam de uma forma, como disse o colega aqui, como se estivesse realmente cego diante das situações concretas e apenas buscando aquilo que são demandas permanentes. Sempre nós vamos ter lâmpadas queimadas, sempre nós vamos ter buracos, vamos ter situações que demandam roçagem. São serviços permanentes. Por isso até que foi feita a prorrogação do contrato aí agora, por exemplo, com a própria empresa Quebec, para que não haja prejuízo na continuidade do serviço de limpeza urbana, de roçagem, de manutenção, sobretudo aí dos locais públicos. Em relação ao comentário, alguns comentários acerca dos fatos que envolveram aí a operação policial e da pretensão de alguns colegas em abrir SEI. Olha, eu vejo assim que quando há uma boa aprovação popular de determinado gestor, qualquer fato que surge já é suficiente para que aqueles que são opositores tentar fazer ilações e vincular situações de cunho particular que não tem nada a ver com o erário público, as supostas vítimas da operação, dos crimes que foram ventilados, supostos crimes ventilados na operação, elas têm que procurar de forma uma ação penal privada, que é condicionada à representação. Não cabe à Câmara Municipal imiscuir e ingerir em um procedimento da Polícia Civil que está sendo apurado. Não envolve o erário público. Então, não há que se falar realmente nesse momento em uma situação, muitas vezes, que é muito mais para politizar um fato. Às vezes, a aprovação de um gestor a próximo 80% incomoda muito. E isso, naturalmente, acaba criando qualquer situação que surja na cidade, tentar vincular para tentar depreciar a imagem do gestor. Nós já temos muitos problemas, vereador Suero, herdados, dificuldades diversas, inclusive pagando aí uma série de fornecedores para manter o compromisso aí com a prestação do serviço público. E certamente, vamos seguir nessa mesma linha. Eu citei há pouco a questão do SAMU, mas no intervalo esses dias do recesso da Câmara, nós tivemos o contrato de gestão da unidade Jorge Rajá, que deve iniciar em torno de 30 dias suas atividades. Nós tivemos a expansão dos 30 leitos de retaguarda na unidade do Leblon para ampliar a capacidade da UPA da Vila Esperança. Ou seja, nós tivemos a abertura do Centro Médico da Vila Norte, que já está atendendo a região, a população da grande região do Recanto do Sol. Temos diversas medidas que estão sendo tomadas e certamente nós vamos continuar com o compromisso que é atender a população napolina. Então, os fatos isolados de natureza particular devem ser observados no campo particular. Tentar vincular a imagem da administração pública a fatos isolados não é realmente a melhor saída. Nós temos muito trabalho pela frente, essa casa está compartilhando aí das decisões do gestor, da gestão municipal, e certamente, não só na saúde, na educação, na infraestrutura, mas certamente o trânsito, da mobilidade, muito trabalho que nós temos pela frente. Isso sim é que a população acompanha, espera e quer resultados concretos. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos.
Réplica.
Réplica ao vereador Fred Cachê.
Obrigado, presidente. Jean, e é isso mesmo, eu já tive toda a humildade de tudo que foi feito e tudo que foi solicitado e resolvido por minha parte, agradecer. Eu não tenho essa vaidade de não agradecer, mesmo sabendo que seria uma obrigação do Poder Executivo. Agora, aquilo que eu subo ali para poder solicitar, realmente eu quero ser atendido sim. E nunca, jamais, que eu vou subir ali para atacar pessoalmente alguém. Nunca, jamais. Outra coisa, se eu pedir é porque já tem um tempo, já exauriu o tempo que poderia ter resolvido o problema, resolvido a situação. A questão das lâmpadas mesmo. Se fez adesão de 53 milhões, não há por que ficar 15 dias para trocar uma lâmpada. Não há por que. Então, todas as vezes que eu subir a tribuna e for utilizar da fala, não vai ser pedir nada para mim, e sim para a população da Polina, que espera isso de mim. E eu irei continuar fazendo. Tá bom? E obrigado por sempre me dar o apoio necessário e trazer as informações para a sociedade.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já encerro o grande expediente e peço que o vereador Jean Carlos faça a aferição de quórum para que a gente possa abrir a ordem.
Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suendo, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Chaves, vereador Elias Lunana, vereador João da Luz, vereador Leitão do Sindicato, vereador Fred Caixeta, vereador Domingos de Paula, vereadora Capitã Elisete, vereador Hamilton Altiz, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Lário, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Xandai Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e já repassa, volta a palavra ao senhor, primeiro secretário, para a votação das matérias objetos da presente. O vereador Marcos Carvalho, nosso secretário, vai fazer a leitura? Não, do projeto de lei. Vamos fazer a votação.
Projetos. Projetos em primeira votação, projeto de lei ordinária 70 de 2025, vereador Reamilton do Autismo. Institui o selo Empresa Amiga Autista no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Constituições de comissão, constituições de justiça, indústria e comércio, direitos humanos, cidadania, pessoa com deficiência, educação, consumidor e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 70 de 2025 está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
Bom, esse selo vai trazer aqui, de fato, reconhecimento às empresas que têm aberto aí as portas de empregos para as pessoas com deficiência no nosso município. Reconhecer aí é um trabalho, juntamente à lei de cotas, mas não só a lei de cotas, mas também sobre um projeto que nós estamos tramitando também nessa caixa de lei, que é o emprego apoiado, onde irá assistir as pessoas com deficiências, em especial também os autistas, dentro da sua condição, que é a condição do neurodesenvolvimento, no qual irá adequar em conformidade o que há dentro do conceito de cada empresa. Então, é um selo que irá reconhecer o trabalho, também empresas que promoverá em tempo de meses temáticos ou outros, promoções voltadas para essa comunidade. Tem mais, eu vou.
Projeto número 70 de 2025 está ainda em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Presente uma emenda na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, substituindo a palavra instituído por dispõe.
A emenda também está em discussão. Não havendo discussão, emenda em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, emenda aprovada por unanimidade dos presentes.
Projeto em segunda votação, projeto de lei 117 de 2025 da vereadora Celiane da SOE. Institui o Dia Municipal da Orquestra de Violeiros de Anápolis.
Projeto número 117 de 2025 da autoria da vereadora Celiane da SOE está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária número 126 de 2025, de autoria da vereadora Ananias Júnior, não está presente no plenário, fica para a próxima votação. E o projeto de decreto legislativo número 133 de 2025, de autoria do vereador João da Luz, o mesmo não encontra presente, encontra-se presente no plenário, mas não temos quórum suficiente. Já passo a leitura de requerimentos, moções, indicações e requerimentos.
Lista de requerimentos de serviços públicos. Vereador Alex Martins, requerimento 2564 a 2577, 2578 a 2580, 2.568, 2.683, 2.663, 2.663, 2.664, 2.665, 2.668, 2.671, 2.663, 2.663, 2.664, 2.665, 2.668, 2.671, 2.663. Vereador Cabo Fred Cacheta, requerimento 2.630. Vereadora Capitão Ivete, requerimento 2.684 a 85. Vereador Carlinho da Feira, requerimento 2.603. Vereador Frederico Godói, requerimento 2.602, 2.689 a 2.691, 2.704. Vereador Jackson Charles, requerimento 2.585 a 2.587, 2.620 a 23, 2.678 a 79, 2.681 a 83.
Vereador João da Luz, 2629 a 2631 a 33, 2697 a 98. Vereador Leitão do Sindicato, requerimento 2525 a 506, 581, 668, 677, 705, 706. Vereador Policial Federal Suender, requerimento 2578, 575, 577, 590, 599, 618, 619, 624 a 25, 635, 644 a 45, 649, 665, 66, 693 a 696. Vereador Professor Marcos Carvalho, requerimento 2589, 2667. Vereador Hamilton do Autismo, requerimento 2520, 543 a 550, 557, 561 a 563, 612 a 617, 662 a 664. Vereador René Jules, requerimento 2521, 522, 626, 628, 680. Vereador Ederson Lopes, requerimento 2634 a 2692.
Requerimentos, indicações, moções estão em discussão. Não havendo discussões, requerimentos, moções e indicações estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ficou faltando as moções aqui. Vamos lê-las nessa oportunidade.
Vereador Policial Federal Suender, requer que se encaminhe o ofício à AGEAB, Agência Goiana de Habitação, solicitando a inclusão do município de Anápolis no programa habitacional Casas a Custo Zero. Requerimento do Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a mudança no sentido da Rua Cruzeiro do Sul para Mão Única, bem como a instalação de lombada nas proximidades do Novo Paraíso, bairro Jardim Alvorada, nessa cidade. Requerimento do vereador, indicações do vereador Ananias Júnior, indica o excelentíssimo prefeito do município de Anápolis, Marcos Aurélio Correia, solicitando a realização de casamento comunitário e solidário no município, com o objetivo de promover a inclusão social, facilitar acesso...
Questão de ordem, presidente. O autor não está em plenário.
Vereador Fred Cacheta, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, projeto de lei ordinária... que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a criação do programa de castração pública de cães e gatos no município de Anápolis da outras providências. Vereador Jackson Charles, indica ao Poder Executivo Municipal a realização de estudo para a viabilização do pavimentação e calçamento na Avenida Ferroviária, nos entroncamentos do bairro Jardim São Paulo, São João e Arco-Íris. Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que apresente a essa Casa de Lei projeto que institua no âmbito do município de Anápolis programa voltado para o resgate e acolhimento de animais de rua. Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada em Perlândia, em frente à Rua 1, setor central, no distrito do município de Anápolis. Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera, nessa cidade. Policial Federal Suender, reapresentação da indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça com arena poliesportiva, academia ao ar livre e pista de caminhada no bairro Jardim Lusitano. Ainda do Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Executivo, construção de um CNEI que atenda no bairro Jardim Lusitano. Ainda do vereador Suender, construção de escola municipal no bairro Jardim Lusitano. Ainda do vereador Policial Federal Suender, cria o centro de referência em hemodiálise e diálise periperitoneal de Anápolis. Ainda do Policial Federal Suender, implementação de transporte especializado para idosos em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta até o centro de dia do idoso. Cria ainda construção de parque ecológico, pista de caminhada e parque infantil em área localizada no contorno da rua RT7, no Residencial do Trabalhador. Instalação de totens com botões de emergência conectados diretamente à Polícia Militar e outros canais de emergência em locais de grandes fluxos de pessoas, oferecendo um canal rápido para denúncia e pedido de socorro. Vereador René Jules indica ao chefe do Executivo que seja adotado as providências necessárias para a reimplantação da UBS no bairro São Joaquim, na cidade de Anápolis. a Andréa Rezende propõe encaminhamento de moção de aplauso ao programa Pai Presente, que tem o objetivo de estimular reconhecimento da paternidade de pessoas que não possuem nome do pai no registro de nascimento. A vereadora Cleide Lário, moção de pesar pelo falecimento do reverendíssimo bispo Benedito Santana. Vereador Professor Marques, moção de aplauso em homenagem ao senhor Jorge de Paris.
Moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, policial federal Sônia.
Acho importante discutir aqui três requerimentos, indicações também. Primeira é a instalação de totens, né, de segurança pública, onde cada pessoa que tiver ali em uma ocorrência possa acionar, seja em parque, seja em escola, né, isso já é uma tendência e a Anápolis precisa movimentar essa situação também, né, que são ali, os totens são algum equipamento, né, público que você tem de forma rápida e ágil, né, como acionar a segurança pública, seja ela polícia militar, seja ela guardas municipais, quando tiverem, possa ser acionada de forma rápida e emergencial. Instalado em locais, né, que geram aí público, como parques, como falei, qualquer parque, qualquer clube que não seja particular, a gente possa colocar esse equipamento que vai trabalhar a questão de segurança pública num problema emergencial que cada cidadão terá ou possa vir a ter e ser acionado aí com emergência os órgãos de segurança pública. O outro requerimento aqui é que faça ali, instale uma vaga para pessoas com deficiência ali no restaurante popular, localizado na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. É um pleito de algumas pessoas que chegou até mim, os cidadãos que gostariam de ter ali essa vaga, né, própria, adequada para as pessoas com necessidade. Então, esse é também um requerimento de importância relevante para a cidade de Anápolis, né, relacionada à questão da inclusão dentro ali do bairro de Lourdes. Outro requerimento, indicação 434, é uma indicação do chefe do Poder Executivo para que crie, né, o Centro de Referência de Hemodiálise e Diálise Peritoneal de Anápolis. Né, são formatos de hemodiálise onde as pessoas possam fazer até em casa a sua hemodiálise, né, com equipamentos sérios, com equipamentos necessários, instrução onde as pessoas possam fazer esse tratamento de hemodiálise na sua própria residência e também, né, dentro do ambiente público municipal de saúde, criar todo esse centro de hemodiálise para atender as pessoas com que tenham essa dificuldade. E a gente vê cada dia mais com pessoas com dificuldades nesse sentido. Então, são três requerimentos aqui, indicações, que eu acho de relevância mencionar, para que os pares possam votar e a população seja beneficiada.
Vereador Capitão Caixeta.
Obrigado, presidente. É só para poder também falar um pouco da nossa indicação aí. Nós sabemos aqui que tem duas defensoras da causa animal, mas que é parecido agora, dia 22 de maio, teve a inauguração, né, do Centro de Castração Pública, né? Isso é muito importante, nós sabemos que isso é um controle populacional de cães e gatos, e tendo um centro de castração na cidade de Anápolis, com certeza irá ajudar muito. Então, que as vereadoras, a vereadora Celiane, inclusive, se encontra aqui no plenário, possa ajudar a gente a poder fazer esse centro de castração pública aqui na cidade de Anápolis. Eu espero que o gestor atual possa, que é amigo do vice-governador, que estava presente lá em Aparecida, que é amigo do prefeito de Aparecida, possa também trazer esse centro de castração pública para a nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Fred Caixeta. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Quero aqui, assinei junto com a vereadora Cleide, moção de pesar pela morte do pastor Benedito Santana, pai do nosso ex-presidente aqui da Câmara Municipal de Anápolis, Gerson Santana, Gerson Falati. Manifestamos já os sentimentos, as condolências, essa grande perda de um homem de Deus que fez a diferença aqui na cidade de Anápolis, e já demos o nosso abraço ao ex-vereador Gerson, conhecido como Gerson Falati, e que o Senhor possa estar fortalecendo a família. Sabemos que o pastor Benedito Santana, ele cumpriu o versículo da palavra de Deus que diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
que todos nós possamos chegar ao final da vida podendo ter essa autoridade também de as pessoas dizerem a nosso respeito que nós combatemos o bom combate, encerramos a carreira e guardamos a fé, temos certeza que já está, né, num lugar muito melhor do que cada um de nós, porque foi um homem que realmente cumpriu o seu chamado aqui nessa terra, um servo de Deus. E a família, Gerson e toda a sua família, sabemos que estão em paz, porque conhecem a palavra, sabem daquilo que foi a jornada do seu pai, principalmente da sua entrega a Jesus Cristo. Sabemos que estão em paz, mas fica a saudade e fica principalmente o legado do pastor. Então, que Deus continue abençoando vocês e que vocês, Gerson e família, continuem dando sequência ao legado do pastor Benedito Santana. Obrigado, um abraço, Deus abençoe.
Obrigada, vereador Ederson.
Escutindo.
Vereador Thiago Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também aqui expressar, né, meus sentimentos familiares do senhor Benedito Santana, que faleceu. Estivemos lá também, junto à família, o Gerson, e reconhecer, né, o trabalho que fez pela evangelização, sobretudo ali na região do bairro Maracanã. Uma pessoa realmente deixa um legado aí, em nome, né, de seus familiares, sobretudo do Gerson, todos os irmãos, a mãe do Gerson, nossos sentimentos. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, em 2022, fazer uma moção de aplauso, salvo engano, pelos 50 anos de exercício, né, de pastoreio ali da igreja e do nosso pastor Benedito Santana. E realmente é merecedor, né, daquele reconhecimento. Então, graças a Deus, tive aquela oportunidade de estar ali e participar com eles ali daquele momento que eu tive. Agora fica aí as lembranças, certamente o legado que ele deixa aí para a sua família e para toda a população. Devo a palavra.
Vereador Hamilton Espinho, depois a vereadora Cleide.
Quero aqui só deixar as minhas condolências aos familiares, né, do Gerson Falades, né, o bispo Benedito Santana, que Deus, né, conforte vocês e, de fato, quero aqui fazer idem as palavras do pastor Ederson Lopes, né? O legado que ele deixou, o ministério que ele exerceu, né? E que, de fato, vocês estão alicerçados nas Santas Escrituras e sabem muito bem, né, de que seremos passageiros por aqui. Deus abençoe a todos. Eu roubo.
Apenas, senhora presidente, para deixar aqui os meus sentimentos para todos os familiares do Gerson, pelo falecimento do seu pai, seu Benedito, pastor Benedito. E o que eu estive presente no velório, e o que me chamou muito a atenção ali naquele momento, foi quando foi falado pelos filhos, os últimos minutos do pastor Dito. Realmente, ele viveu intensamente a palavra de combati o combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Mesmo nos momentos internados, em que estava ali internado, ele louvava e sempre estava refletindo e falando sobre a palavra de Deus. Então, viveu uma vida intensamente em prol da obra de Deus, em prol de ajudar outras pessoas, um trabalho maravilhoso com jovens. Tinha vários jovens ali presentes e que estava ali se despedindo do seu pastor. Então, a gente vê a vida intensa que ele levou em prol da palavra e guardou realmente a fé até o último momento. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Discutir, presidente.
A palavra, vereador Rimini.
Aproveitando o ensejo, eu quero também me solidarizar aos familiares do ex-presidente Gerson Falati, pelo falecimento do seu pai, o pastor Benedito, e também me solidarizar com as famílias do Marcelo Elô Filho e do Rodrigo Lopes de Assis. O Marcelo, policial civil, e o Rodrigo, um colega advogado, que foram vítimas de um trágico acidente no último final de semana e que deixou consternada toda a cidade de Anápolis. Então, enquanto vereador, colega advogado do Rodrigo e amigo do Marcelo Elô, né, um eleitor, um apoiador, eu quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos também aos familiares. E nesse momento de discussão, presidente, apenas reforçar aqui os meus requerimentos na ordem do dia de hoje. Eu estive no último mês de maio lá na Vila São Joaquim com alguns moradores lá daquele bairro e fiz uma reunião muito proveitosa, numerosa, inclusive, com diversas pessoas da comunidade que nos reclamaram aí a questão da volta da unidade de saúde lá na Vila São Joaquim, né, algo extremamente necessário. Lá tinha uma unidade de saúde, infelizmente foi transformada num banco de leite ainda na gestão passada e que não tem o seu funcionamento pleno e as pessoas têm que se deslocar por longas distâncias para poderem ter o atendimento na unidade de saúde. Também para a comunidade da Vila São Joaquim, uma demanda lá recorrente, urgente, é a questão da linha de ônibus da Urban, que foi retirada, que passava no interior do bairro e foi retirada. Então, essas pessoas também estão desassistidas no que diz respeito ao atendimento do transporte coletivo. E um outro requerimento é a reforma da praça lá também, da comunidade da Vila São Joaquim, que também é uma demanda recorrente. Então, fica aqui o nosso pedido ao chefe do Executivo, ao prefeito Márcio Correia, para que atenda as nossas solicitações e eu reforço com aquela comunidade o nosso compromisso de continuar defendendo e buscando soluções. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, indicações e funções ainda em discussão. Não havendo mais discussões, vossas indicações estão em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Indicações e moções estão aprovadas por unanimidade. Já inscritos na ordem do dia, vereador Hamilton e Bautismo.
Pela ordem. Bom, quero aqui manifestar o nosso trabalho a pedido de muitos da nossa comunidade. Nós estamos em construção de um novo protocolo sobre saúde mental em Anápolis. Isso é uma discussão que vai ampliar, né, alguns atendimentos para os CAPs. Também nós temos um projeto que irá estender, né, as regionais do município. E ainda para essa manhã, estava com a reunião marcada com a Toriane, nós podemos, através de reunião rápida, trazer aqui uma situação de uma elaboração de um processo seletivo para que haja aí esse espaço no qual nós estamos com essa lacuna dentro do conceito da saúde mental, que é o psiquiatra e neurologista, ser preenchido. Hoje nós temos aí muitas famílias que ainda não estão avançando a questão do diagnóstico, nós precisamos avançar. Por isso aqui, sobretudo, quero trazer com a resposta da nossa secretária de saúde, né, que em tempo bem próximo nós teremos aí esses profissionais completando. Já está melhorando, já teve agora na atual gestão, nós tivemos aí para o quadro dos profissionais mais dois médicos, mas com certeza teremos mais e irá trazer essa melhoria para a nossa comunidade. Bom, tive uma reunião também com o professor Luciano, que é o secretário da Subsecretaria de Educação do Estado, quanto ao profissional de apoio dentro da unidade escolar fundamental e ensino médio, que é responsabilidade do Estado. Em conformidade do decreto 10.343 sobre as pessoas com deficiência intelectual, transtorno espectro autista, né, e linguagem funcional, existe o decreto que ele traz o acompanhamento de 2 para 6. E isso foi aprovado agora, recentemente. Então, já encaminhamos juntamente com a minha equipe, né, para, né, os nobres deputados daqui de Anápolis, para que haja um diálogo para nós podermos ampliar. Tendo em vista que a equipe muito profissional, né, ela vai nortear aquele aluno que realmente depende de apenas um profissional. Né, e, conformidade à lei 12.764, né, é estabelecido que se há necessidade desse profissional. Então, estamos aprofundando um diálogo para poder melhorar e trazer respostas para esses pais. E olha só, o que há um entendimento de que se não há resposta, né, de um formato
mais convencional, né, nós podemos, de tal forma, como se o procurador da casa, trazer uma representação através de ato judicial para que essa criança ou esse adolescente não fica sem o profissional de apoio dentro da sala de aula. Sem mais, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer uma observação de uma fala feita pelo vereador Ribeiro de hoje, muito pertinente, e tem o apoio, né, na questão da segurança da casa. Acho que a gente precisa, sim, cobrar, inclusive, da empresa prestadora de serviço uma mudança sistemática e uma garantia para que haja essa segurança dos geradores. Mas, sobretudo, eu fui cobrado aqui por alguns membros da imprensa e me chamou a atenção. Tem uma lei que foi aprovada nessa casa, em 2022, de minha autoria, que proíbe o porte e não só o porte, e o uso de armas de fogo por parte de, exceto policiais que estão fazendo. Então, é importante que a gente mantenha o cumprimento dessa lei e que a Câmara Municipal tome as medidas cabíveis para que isso não aconteça e nenhum parlamentar ou qualquer outra pessoa possa adentrar nesse recinto armado. Na época, inclusive, eu tive um debate muito grande com o professor Suende, a quem eu quero agradecê-lo pela compreensão da época, e ele entendeu que a lei não tinha nenhuma questão pessoal, mas era uma garantia para que os vereadores, que às vezes nos debates calorosos, possam exceder e estar usando arma de fogo pode complicar. Então, eu queria que fosse revisto, diante da cobrança da imprensa aqui agora, fosse revisto por parte da mesa diretora, senhora, que tome as medidas cabíveis, inclusive ações que eram para ter sido feitas até hoje, e aí, como diz o ditado popular, o uso do cachimbo que entorta a boca. Acaba que a gente esquece de fazer. E o debate de hoje chamou atenção para isso. Chamou atenção para isso. E eu gostaria, enquanto autor da lei, pedir à presidenta da casa que veja com carinho essa questão da lei, para que a gente possa garantir a segurança, não só dos servidores, das pessoas que nos visitam, mas também dos parlamentares dos debates dessa casa. De boa palavra.
Vereador Jackson Charles, eu vou só um momento, vereador Elisete, eu, inclusive, vou citar a senhora aqui na minha fala. Na verdade, desde que eu assumi a presidência dessa casa, ao lado da mesa diretora e de alguns vereadores que têm contribuído muito para esse debate, um deles foi a vereadora Capitã Elisete, o vereador Rini também nesse sentido, o jurídico da casa e o financeiro, nós estamos reestruturando toda a questão da segurança da casa, nós temos 3 entradas e a segurança dessas entradas serão reforçadas. Inclusive, a Capitã Elisete já está solicitando alguns orçamentos, porque ela já tem uma sugestão de aumento dessa segurança. O ideal seria que a gente adquirisse a porta detectora de metais, que a sua lei, inclusive, fala a respeito dela, e nós dois discutimos muito a respeito. No entanto, nós estamos passando por um momento de redução de custos, então nós estamos tentando adaptar as restrições e também as condições financeiras da casa. Mas isso não irá impedir que a segurança seja respeitada e que a gente possa garantir tanto a segurança dos parlamentares, tanto quem adentra a essa casa. Eu e o Rimi estamos em consonância, porque ele veio trazendo muitas ideias, é advogado e está por dentro de todas essas ações, mas não apenas com a sugestão dele, vereador Suender, vereador Fred Cacheta, que também é da área, podem acrescentar muito sobre isso. Mas nós já estamos com uma comissão tratando desse assunto há mais de 30 dias e em breve todas essas mudanças serão implementadas. Quero dizer também que essa é uma casa que é a casa do povo e que os debates, as manifestações, são todos muito bem-vindos. No entanto, o que a gente não deve deixar de lado, o que nós vamos exigir sempre é o respeito com cada um dos vereadores, os membros da imprensa e com todos que frequentam esse ambiente. Vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos e a todas. Ainda sobre esse assunto, nós estamos registrando uma ocorrência de um fato que aconteceu no estacionamento de um estagiário nosso. Ele teve o capacete furtado na quinta-feira em decorrência de um ponto cego das câmeras de segurança. Então, assim, eu acredito que as coisas vão acontecendo e a gente verdadeiramente, o vereador Mineiro, o vereador Jackson Charles, a gente precisa atentar para isso. Então, Então, a partir disso, eu estou encaminhando um ofício lá para a senhora para que a gente discuta ainda com mais veemência essa questão da casa e trarei também aquele projeto que eu disse para a senhora da questão da segurança local, que é um projeto que já acontece na Assembleia Legislativa, em outras câmaras municipais, para que a gente aumente a questão da segurança aqui na nossa casa. Uso também esse espaço para parabenizar a Vânia, que hoje ela é gerente do Jardim Botânico aqui de Anápolis, juntamente com o Tenente Darildo, que hoje iniciou um ciclo de palestras naquele local, onde irá tratar de vários assuntos relacionados ao meio ambiente. Essa semana nós estamos no dia 5, comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu já parabenizo também o senhor Tiago Freitas, que hoje ele está como diretor ambiental, ele é advogado, é habilitado em direito ambiental, qual parabenizo todo. Nós tivemos lá nessa manhã, a partir de 8h30 da manhã, recebendo vários alunos das escolas públicas municipais, e inclusive de municípios próximos aqui, como estava lá presente o município de Campo Limpo, com a diretora e a professora acompanhando os alunos, e também o Colégio Militar. Então, é um evento em que nós precisamos englobar toda a comunidade, vários representantes de passos importantes do nosso município, e hoje eu quero verdadeiramente parabenizar pelo trabalho. Vou procurar estar todas as manhãs lá na abertura desse projeto. O ciclo de palestras começou hoje, mas irá até o dia 6. Eu convido aqueles que têm interesse na pasta, aqueles que queiram participar, serão todos muito bem-vindos, porque esse assunto não se discute só na Semana Mundial do Meio Ambiente, mas sim todos os dias, porque a mudança passa pelas nossas mãos. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Vereador Rimeiro.
Oportunamente, presidente, essa questão foi levantada da segurança da casa, e aí ressaltar a fala do vereador Jackson e da vereadora Capitã Elisete, mas aproveitar para reforçar e dar alguns esclarecimentos quando a gente provoca o Poder Legislativo no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de segurança. É claro que não é apenas para garantir a segurança da comunidade, dos servidores e de nós, vereadores, mas também porque eu tenho sido vítima, de forma recorrente, de perseguição. Né? A gente tem visto aqui um cidadão que tem ficha criminal, que tem condenação, que utiliza tornozeleira eletrônica, que tem incomodado os trabalhos dessa casa, que em outras legislaturas já teve problemas com outros vereadores, e a gente não pode ter tolerância em relação a isso, mesmo porque hoje é com o vereador Rimê, mas amanhã pode ser com qualquer outro vereador, como já aconteceu. E faz parte a gente não conseguir contemplar todas as pessoas, e as pessoas às vezes se voltarem contra a gente, né, de uma forma ou de outra. Isso acontece, mas a gente não pode permitir esse tipo de situação, também porque há momentos de debates acalorados aqui, com diferentes visões, e que às vezes despertam paixões pela polarização, pelas posições partidárias, políticas, e aí você desperta paixões de diferentes pessoas com diferentes níveis de entendimento, de compreensão e com diferentes objetivos, né? Então, a gente tem um entendimento aqui entre a gente, do embate, do debate, e a gente sabe os limites, mas às vezes a gente desperta paixões de quem não sabe os limites, não conhece os limites e acabam provocando situações muito mais graves. E aí, presidente, parabenizar Vossa Excelência e agradecer pelo respaldo que tem nos dado nesse sentido, mas reiterar o pedido dessa questão da atenção na segurança e, quem sabe, até futuramente, uma cidade da grandeza de Anápolis, da grandeza do nosso Poder Legislativo, que a gente possa até ter, quem sabe, uma polícia legislativa aí, reforçando a importância do Poder Legislativo na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimi. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. E apenas dar um feedback na última sexta-feira, o gabinete do vereador Alex Martins e do vereador Capo Fred Caixeta fez uma sessão solene em reconhecimento do Dia da Indústria, recebendo aqui nessa casa empresas, famílias, empresários, Sistema S, Senai e tese. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade para agradecer a presença do Fred Godoy, que colaborou muito para esse evento, e de Vossa Senhoria, presidente André, que também fez parte desse momento, momento em que os 23 vereadores reconhecem esse polo industrial e, sobretudo, todas essas pessoas que não medem esforços para produzirem serviços, produtos e levar o nome de Anápolis aos quatro cantos do país. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Já passo a palavra para o próximo orador, vereador Swender.
Usar esse espaço é espaço apenas para parabenizar minha amiga Dinda, que fez aniversário na data de ontem, enaltecer esse aniversário dela. Eu sempre falei para ela que é importante, não só para ela, que faz mais um ano de vida aí, mas todos os amigos também, né, que comemoram junto com ela. Ontem ela fez a comemoração, eu não pude estar presente, mas não pude estar presente de corpo, né? Mas com tranquilidade estive presente, né, de forma emocional, porque ela realmente é uma pessoa muito importante para nossas vidas aí. É uma pessoa que eu tenho muita consideração. Então, parabéns, feliz aniversário, Dinda, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que dê vários outros anos de vida para você. Um abraço.
Obrigada, policial federal Suenda. Eu já passo a palavra para o senador, esse vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aqui também eu quero aproveitar a oportunidade de expressar aqui os meus sentimentos aos familiares dos dois anapolinos, vítimas, né, desse trágico acidente em Brasília, o policial civil Marcelo Relou e também o doutor Rodrigo Assis. Estive lá, realmente um momento de consternação, né, jovens ainda, familiares bastante consternados. Conheço alguns membros da família. Vamos expressar aqui em nome do Maurício Elô, tio, né, do Marcelo, pai também, todos os familiares, também os familiares do doutor Rodrigo, sentimentos. E a toda a Polícia Civil que estava, né, ali realmente consternada com o passamento desse profissional respeitado e querido por todos aí da Corporação da Polícia Civil, nossos sentimentos também à nossa Polícia Civil e também à OAB pelo passamento do doutor Rodrigo. Quero aqui também cumprimentar os aniversariantes, a Celiane, pelo seu aniversário, Deus abençoe, saúde, Rimei, você também, que Deus possa abençoar. Ainda em tempo, cumprimentar o prefeito Márcio Corrêa pelo seu aniversário, dia 31, e também a minha esposa, dia 29, em nome deles, né, de vocês todos, parabenizar os aniversariantes do mês de maio. E quero aqui cumprimentar e comunicar, né, que ontem nós iniciamos ali a tradicional trezena, vereador Swender, parece que saiu, de Santo Antônio, a nossa trezena de Santo Antônio, que é tão santo, tão poderoso, que, né, motiva até as outras paróquias a celebrar, como é o caso da paróquia aí também, São Francisco. E ontem nós começamos a nossa tradicional trezena no Santuário de Santo Antônio. Foi a abertura da primeira missa, primeiro pela manhã, às 7h, com o padre William. Nós tivemos a missa de abertura, depois a alvorada, hasteamento das bandeiras, depois a procissão e o café comunitário. Tiveram presente ali a banda Mãe Rainha, cumprimentaram a banda em nome do professor. E também à noite, primeiro dia da trezena, com a presença do padre Diego Vieira, que esteve conosco por 3 anos e agora está lá em Corumbá, fez a abertura dos trabalhos ontem. Em nome do padre William, padre Diego, cumprimentar a todos que estão trabalhando e todos estão convidados, todos os dias, às 19h, celebração da Santa Missa e logo após, os tradicionais barraquinha e a parte social. Hoje, inclusive, com a participação dos alunos da Escola Paroquial Santo Antônio. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo inscritos das comunicações, encerro a sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão, convoco outro para amanhã no horário regimental.
Meio-dia, 3 minutos, a presidente da Câmara, vereadora Andréa Rezende, conclui mais uma sessão ordinária. Essa é a primeira sessão do mês de junho. Estaremos de volta aqui, Marcos Vieira, amanhã, às 9:30 da manhã, com mais uma sessão ordinária.
Combinado. Amanhã, valeu. Às 9:30. Valeu.
Beleza. Um abraço para você que ficou ligado com a gente, acompanhando aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, também pelo Instagram da Câmara Municipal e pela Rádio Manchester 93.3 FM. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma sessão.